entender.
Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 43ª sessão ordinária de 2017.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador.
Queria pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do avô do Rafael, o Oswaldo Oliveira, por sinal uma pessoa muito conhecida na cidade, dono das lojas de material construção Oliveira na época, né?
Pela ordem, senhor presidente. Eu também gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do Amâncio. Eu não estava presente segunda.
Concedido.
Já foi feito.
Foi feito, então está ótimo.
Antônio Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão. Presente. Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Ginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Fico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloco em votação a ata da 42ª sessão ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objetos de deliberação de autoria do Prefeito Municipal.
Projeto de lei número 97/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar e celebrar aditamento de valores dos termos de colaboração das entidades assistenciais constantes na lei municipal número 5.117/2017.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 98/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a lei municipal número 5.087, de 31 de outubro de 2016, e alterações que autorizou o Poder Executivo Municipal a firmar termo de acordo de parcelamento de débito no município com o Instituto de Depositadoria e Pensão dos Servidores Públicos do município de Garça, o IAPEM.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 99/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o município de Garça a contratar com a Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de créditos que outorga de garantia e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento dos projetos às comissões permanentes da casa.
Os vereadores. Projeto de lei complementar número 19/2017, de autoria do vereador Rafael José Frabete, que altera a lei complementar 28 de 4 de 5 de 2017, a fim que seja outorgado às entidades filantrópicas a possibilidade de escolher no montante que irá compor o débito consolidado a ser objeto de parcelamento pelas regras do Prefis.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 100/2017, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que altera a lei municipal número 3.360, de 1999, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Garça, obrigando à proteção dos vergalhões nas construções.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de decreto legislativo 9/2017, de autoria do vereador Antônio Franco Santos Bacana, que altera o decreto legislativo número 3.000/2011, que dispõe sobre a criação do selo empresa amigo do deficiente e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente de diversas procedências.
Prefeitura Municipal de Garça, encaminhando o balancete da receita e despesa referente ao mês de outubro de 2017. A íntegra desse documento encontra-se disponível na Secretaria dessa Casa de Leis.
Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Doutor Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Ginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Como é que o senhor é presente? Todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em segunda discussão e votação a proposta de emenda à Lei Orgânica número 4 de 2017, de autoria dos vereadores Wagner Luiz Ferreira, Fábio José Policinani, Marcão do Basquete, Patrícia Morato Marangão, Paulo André Faneco, Pedro Santos e Rafael José Fabrete, que altera a Lei Orgânica do município de Garça e dá outras providências, objetivando a vedação da prática de nepotismo em todos os níveis da administração municipal, seja no âmbito de poder executivo, seja do legislativo. Em discussão global, o projeto, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Doutor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Ginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
O único senhor presente, todos os vereadores votaram pelo sim. Retificando, o vereador Pedro Santos.
Sim.
O único senhor presente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos a proposta de emenda à Lei Orgânica número 4 de 2017, em segunda discussão e votação. Item 2. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 90 de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera o anexo 3 da Lei 4.844, de 1 de 7 de 2013, PPA, e altera o anexo 2A da Lei número 5.075, de 3 de 8 de 2016, da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 35 mil, oriundos de transferência do Programa de Financiamento de Ação e Nutrição, FAM, Recurso Federal. Em discussão global, projeto com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos à votação do projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples. O sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
O senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 90 de 2017, em discussão e votação única. Item 3. Entra em discussão e votação única o projeto de lei número 93 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a concessão do direito real de uso do imóvel que especifica a Câmara Municipal de Garça em regime de adiamento. Em discussão global, o projeto com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que...
Rafael Frabete.
Vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Bom, trata-se de um tema polêmico, onde eu já havia me posicionado na semana anterior a respeito do desfecho que poderia ter hoje. Eu dizia que, em relação à cessão do terreno, este vereador era a favor. Em relação à construção do prédio, em sua totalidade, do ano que vem, eu sou contra. E posso enumerar vários posicionamentos meu a respeito disso. Por exemplo, como eu posso votar em um projeto que já está dando autorização para que o presidente faça essa sede, gastando-se sabe lá quanto, né? A gente tem indicação de que vai gastar 600, 700... Mas eu vou estar dando carta branca para um projeto que eu não tenho na mão. E pior, eu vou estar dando carta branca para um gasto de 600 mil reais que a Câmara vai ter em um momento que a gente não sabe se o município vai estar podendo dar esse aportamento ou não. Ah, mas esse dinheiro é da Câmara. Gente, esse dinheiro a vida inteira foi devolvido para o município. A vida inteira esse dinheiro foi devolvido para o município. E no momento que nós estamos, a situação financeira que a gente atravessa, a gente construir um prédio de 700, 800 mil reais, bacana que fez uma colocação na última semana, a qual eu compartilho, que se o presidente se o presidente falasse aqui em tribuna que faria o prédio em duas ou três etapas, teria o meu sim nesse projeto. Por quê? Porque ano que vem construiria lá, gastaria 250 mil, devolveria o restante para o município? Porque a gente sabe que o município necessita desse dinheiro, dessa devolução. Esse dinheiro não está sendo devolvido para o prefeito João Carlos. Esse dinheiro está sendo devolvido para o município. Para auxiliar nas contas do município. A gente está falando de 700 mil reais. A gente não está falando de 70 reais. 700 mil reais que serão gastos para a construção de um prédio em uma pancada só. Ou seja, ano que vem, gastava-se tudo com o prédio e não devolveria nada ao município. Sou contra mesmo. Acredito que o presidente poderia ter ponderado, analisado a proposta desses vereadores no sentido de construir em etapas. Tudo bem, vai. Não ia ter lá a placa com o nome Pedro dos Santos presidente. Mas ia ser feito no nosso mandato. Nos 4 anos que nós estamos aqui. O pontapé inicial desse projeto é a cessão do terreno. A iniciação da obra ano que vem é mais um pontapé. Acredito que já seria um grande feito para o presidente se ele conseguisse isso. Que nunca ninguém conseguiu. Até agora. Justamente por quê? Porque falta consenso. Que não escuta, não conversa. Não consegue aceitar uma opinião contrária. É dinheiro. É dinheiro do povo. Embora seja um dinheiro que venha para a Câmara Municipal, que a Câmara poderia gastar todo esse dinheiro, é sabido que nunca se gastou. Desde o tempo do Bolinha, esse dinheiro é devolvido. O município sempre conta com esse dinheiro. E digo mais. Hoje, eu tenho certeza que o prefeito João Carlos tem os vencimentos decorrente de pagamento de folha de pagamento do município, e esse dinheiro ia ajudar muito. Posso pensar até em relação à folha de pagamento do hospital ou coisa parecida. Porque aqui, nesse mesmo local, foi dado total apoio do presidente para a intervenção. Esse dinheiro pode ajudar. Não sei aonde o prefeito ia empregar exatamente, mas eu tenho certeza que é necessário esse dinheiro. Me encontram na rua e perguntam: Rafael, precisa construir o prédio agora? Rafael, quanto que vai gastar esse prédio? O momento que o município vive, quanto que vai aportar em dinheiro isso? R$700 mil? Uma pancada só? Por que não em 3 vezes? 2 etapas? Eu tenho para mim que, para resolver esse conflito, de uma vez por todas, essa novela, como foi colocada em algumas meios de comunicação, precisa de consenso. Consenso entre 13 vereadores. Não consenso entre 2, 3 ou 4. Consenso entre 13. Isso é consenso. 13 vereadores em consenso. O dinheiro que era para ser devolvido, até agora não foi. Isso eu tenho ciência. Esse dinheiro não foi devolvido, como prometido aqui em tribuna pelo presidente. Agora eu pergunto. Por quê? Porque o projeto não foi aprovado na semana passada? É uma retaliação? Uma troca? Não era isso que eu esperava. Tenho certeza que esse dinheiro, caso o projeto tivesse sido aprovado na segunda-feira passada, já estaria na conta. Não está na conta agora por quê? É a troca? Toma lá, dá cá? Essa mesma troca que foi aqui nessa tribuna taxada como uma coisa feia de se fazer? Não se faz troca? Está me parecendo uma troca. O projeto não foi aprovado, o dinheiro não foi repassado. Não vejo outra explicação para isso. Não é em nome de prefeito João Carlos, não é em nome de prefeitura municipal de Garças, não é em nome de Rafael José Frabete que eu estou aqui, não. É em nome do município. Esse dinheiro seria gasto e utilizado para o nosso município. Fica aqui a minha indignação. Primeiro, por esse dinheiro não ter sido devolvido. Que esse dinheiro? Onde está esse dinheiro? Na conta? Parado? Sem utilização? Porque gastar R$600 mil esse ano, acho que não dá mais tempo. Então, ele está lá só parado. Aguardando o quê? Uma troca? Acho que a gente tem que pensar mais no município. E deixar de pensar em benfeitorias particulares. Sou contra mesmo. Encaminho aqui o meu voto como negativo, já que não sou a favor de gastar R$700 mil em um prédio da Câmara Municipal. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu retorno à tribuna hoje mais uma vez para tratar desse assunto, com o mesmo posicionamento que eu tive na sessão passada. Eu coloquei aqui na sessão passada que o meu voto era favorável à concessão da área para a Câmara, para que fosse construído lá, então, um novo prédio para a edilidade garcense, por uma única razão. Coloquei aqui com bastante clareza. Porque havia um acordo entre o presidente da Câmara e o prefeito municipal de que a melhor alternativa para a solução desse celeuma era a construção de um novo prédio. Até coloquei aqui, muitos vão se lembrar, que eu particularmente gosto desse prédio e acho que poderíamos ficar aqui. Já falei isso várias vezes. Mas que eu não me oporia à construção, uma vez que o prefeito encaminhou um documento para essa casa pedindo para que não fossem feitas reformas, porque ele tinha a intenção de vender o prédio. E, se ele tinha a intenção de vender o prédio, e o presidente chegou num acordo com ele, de que então o melhor era a construção lá na quarta companhia, falei, não será o meu voto que será um impeditivo para isso, então o meu voto era favorável a essa concessão. E a construção no ano que vem, nos termos acordados entre presidente da Câmara e prefeito. Ponto. Foi exatamente isso que eu falei na sessão passada e eu reitero aqui na noite de hoje. Apenas fazendo uma observação em relação ao que o vereador Rafael colocou, em relação à devolução ou não dos recursos até a presente data. Eu estou de pleno acordo com o presidente dele não ter feito essa devolução até o momento. Em primeiro lugar, é importante que se deixe bem claro que ele tem sim que devolver o dinheiro. Esse dinheiro, de fato, todos os anos os presidentes devolvem. Não acho, já defendi isso várias vezes aqui, não foi somente nessa legislatura, mas na legislatura passada também. Não é dinheiro da Câmara, não existe dinheiro da Câmara e dinheiro da Prefeitura, na minha concepção. É dinheiro público, certo? É dinheiro público, sem dúvida nenhuma. O dinheiro que não for utilizado aqui para manter o básico do serviço da Câmara Municipal tem que ser devolvido para o Executivo para que ele faça bom proveito do recurso para a população, para a cidade. Lógico, é dinheiro público e acabou. Não existe essa divisão. Só que tem um porém, e é aí que eu concordo com o presidente da Câmara, quando ele ainda não devolveu esse recurso, lembrando que ele tem até o dia 31 de dezembro para fazer isso. 28, 31, enfim, até o último dia útil do ano para devolver esse recurso. Mas eu explico. Da mesma forma que o prefeito tem os compromissos lá, o presidente tem os compromissos aqui, com uma situação diferente. Consta no orçamento da Câmara uma rubrica referente à reforma. E o próprio jurídico já alertou várias vezes, vários presidentes, inclusive o atual presidente, de que o Tribunal de Contas está questionando isso todos os anos. Espera aí, nunca vai ser dada uma solução a esse caso? Todo ano tem a rubrica de reforma, não se reforma, não se toma nenhuma providência e se devolve o dinheiro sem que nada seja feito. O presidente ele não quer fazer isso esse ano porque ele está coberto de razão. E ele está dentro da lei. Antes que se resolva o que será feito com a situação da Câmara, eu acho que ele não tem que devolver o dinheiro. Se hoje, os vereadores votarem contra, eu posso até votar contra também, não tem problema nenhum. Para mim, tanto faz. Já disse isso várias vezes. Se a Câmara hoje não aprovar, amanhã ele vai ter que tomar uma decisão. De repente a decisão dele vai ser qual? Então vamos resolver a questão do prédio aqui. Eu então vou contratar um projeto este ano, vou usar uma parte do recurso, obviamente que ele não vai usar 600 mil reais num projeto, né, como bem colocou o vereador Rafael, é evidente, né, ele não vai usar todo o recurso, mas ele tem que ter o recurso nas mãos dele agora para ele tomar essa decisão, o que será feito, o que ele vai... Porque ele tem que apresentar, prestar contas depois ao Tribunal de Contas. Então, se não for aprovada a concessão da área, se hoje o prefeito não tem mais o mesmo pensamento que ele tinha há algum tempo atrás, perfeitamente, não tenho nenhuma discordância com ele, nenhuma discordância. Se ele acha, não dá para construir o ano que vem, vamos reformar aqui, acabou. Certo? Agora, o presidente, ele precisa ter uma resposta em relação a isso para que ele possa tomar o seu posicionamento, tomar a sua decisão. E se a decisão for, então eu vou contratar uma reforma aqui, eu vou contratar um projeto, ele tem que estar com esse dinheiro disponível para ele. E nós estamos ainda no dia 25, sei lá, 27 de novembro, ele tem mais um mês ainda para devolver o dinheiro. Então, Tanto é que nós não estamos vendo esse desespero todo. Eu não estou sentindo esse desespero todo da prefeitura. Né? Não sei. Pelo menos o que se ouve, pelo menos nos bastidores aqui, não é que está tudo tranquilo. Que as contas estão em dia, o que tem sido divulgado é isso. Quer dizer, o dinheiro vai voltar, com certeza, para os compromissos de final de ano da administração. Ele vai ter esse recurso, assim como todos os prefeitos sempre tiveram. Ele não vai ser, de forma alguma, prejudicado, de forma nenhuma. Agora, eu lembro também, que foi o próprio prefeito que informou essa Câmara, informou esse presidente, a intenção de vender esse prédio. Agora, todo mundo, aliás, foi o que o vereador Rafael colocou aqui, queria o compromisso do presidente para que ele construísse em partes. Agora, nós teríamos o compromisso do prefeito também de que ele não vende o prédio antes da gente estar alojado em outro lugar? Nós teríamos esse compromisso do prefeito de que ele não vende o prédio antes que a Câmara esteja alojada em outro lugar? Ou ele pode simplesmente chegar o ano que vem, aparecer um comprador, ele vai lá e vende lá por 1,5 milhão o prédio e vira para a Câmara e fala, agora se vira, vai alugar qualquer lugar aí para vocês, dá para ter esse acordo então? Esse acordo mútuo? Eu não vi. Ninguém dizer isso. O prefeito se compromete a não vender. Desculpa, vereador. Você falou? Fala no microfone, por favor.
Uma parte. Então eu vou falar o seguinte. Você é meu amigo. Sou do partido do teu pai. PSDB. É o seguinte. Eu acho que tem dois presidentes da Câmara, pelo que você está conversando aí. Que quem está mandando é você, meu amigo. Você me desculpa.
Vereador, em primeiro lugar, aqui para mim eu não tenho amigo, tá? Aqui eu não tenho amigo. Aqui nessa Câmara, aqui na Câmara, eu quando eu estou em cima do plenário, quando eu estou na Câmara atuando como vereador, eu não tenho amigo. Eu tenho aqui 12 vereadores que eu respeito a opinião deles e eu também exijo que a minha opinião seja respeitada, até porque eu tenho direito de pensar o que eu quiser e de me posicionar da forma como eu quiser. Tá bom? O vereador comentou fora do microfone que eu estava apelando, né? Até para ficar claro que eu estava apelando. Eu não sei aonde que eu estou apelando, simplesmente dando a minha opinião.
Você dá outra parte?
E colocando... Não, não vou dar outra parte, não, desculpa. O quê?
Então, respeito a parte que foi dada.
Acha que o prefeito... Eu só disse que não tem esse compromisso. Eu não vi esse compromisso. Se ele quiser vender o prédio, ele pode. Ele pode vender a qualquer momento. O prédio pertence à prefeitura. E é lógico que a Câmara não vai ficar desalojada, porque se ele for vender o prédio, é óbvio que a Câmara vai ter que procurar um barracão para alugar, vai ter que se virar, é óbvio. E é lógico, nós temos orçamento para alugar. Agora, é isso que nós queremos? Na minha concepção está errado. Né? Agora, o que se está exigindo do presidente da Câmara, não se está exigindo a mesma contrapartida do Executivo. O Executivo se compromete, então, vamos construir o prédio em 3 anos, ele se compromete a só vender esse prédio depois de 3 anos? Não sei. Eu não ouvi isso em nenhum momento. Eu estou ouvindo todo mundo querendo o compromisso do presidente, mas eu não estou ouvindo o compromisso do prefeito de que não vai desalojar a gente. Né? Então é isso. Meu posicionamento é esse. Tá? Meu voto, como eu disse, tanto faz. Vou votar. Nem sei como é que eu vou votar. Na hora lá eu decido. De acordo com o posicionamento dos demais, se todo mundo quiser votar contra, o meu voto também pode ser contra. Como eu disse, o meu voto aqui, ele foi pelo consenso entre prefeito e presidente da Câmara. Certo? E eu acredito também que o presidente está correto de segurar o recurso até que essa decisão seja tomada, porque ele tem que tomar uma decisão depois do que acontecer aqui hoje. E essa decisão é importante e ele precisa fazer isso, ele tem prazo e ele tem que prestar contas ao Tribunal de Contas das decisões que ele tomar. Então, é isso que eu gostaria de dizer, esse é meu posicionamento. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que comparece aqui ao plenário e que nos acompanha semanalmente pela rede mundial de computadores. Realmente, né, como eu disse em minha primeira participação, quando esse projeto entrou na ordem do dia, foi na semana passada, que ia ter bastante polêmica, bastante debate, né? Agora, eu fiquei sem entender uma coisa. Na semana passada, foi mostrado aqui nesse telão um ofício do senhor prefeito, foi mostrado pelo presidente da Câmara, dando conta que ele, para fazer alguma reforma aqui no prédio, teria que ter o consentimento do proprietário, no caso da prefeitura. É assim em todo lugar. Imobiliária é assim. Tá? Em todos os lugares é desse jeito. Agora, eu fiquei em dúvida. Se o presidente vai ter que chamar a licitação para fazer a reforma amanhã, vai fazer sem consultar o executivo? Não é o executivo que é o dono aqui? Então, não é simples assim.
Você... Uma parte, vereador. Só... Não.
Vamos lá.
Não, é só uma observação, nada contra o seu posicionamento, mas da mesma forma como o dinheiro que está na Câmara, eu considero que esse dinheiro, ele não é da Câmara, ele é um dinheiro público, esse prédio também não é do Executivo, ele também é um prédio público.
É um prédio público, porém está cedido ao Poder Legislativo. E pelo que eu sei, o apontamento não foi feito ao Executivo, foi feito ao Legislativo. Né? Então é o Legislativo que tem que resolver. Agora, com relação a acordo, foi feito um acordo, o presidente da Câmara com o prefeito, pelo que eu sei, Vossa Excelência não participou dessa reunião. E pelo que foi passado para a gente, o prefeito realmente concorda. Tem que se resolver esse problema, pelo que ele passou numa reunião com a gente. Só que tem outro detalhe. Ele sempre demonstrou para a gente ser contra a imobilização do dinheiro corrente. Porque, como bem disse o companheiro Rafael Frabetti, como é que nesse exato momento aqui, ó, 27 de novembro, país passando uma draga financeira danada, uma instabilidade política sem precedentes, vai ter, não vai ter reforma da Previdência, reforma tributária e assim por diante. Pô, vamos gastar todo esse montante? Eu sempre subi aqui e falei. Esse problema tem que ser resolvido da melhor forma possível. Tem que se resolver esse problema. Mas também tem que ser com o máximo de responsabilidade. E aí eu concordo. Não é momento para se gastar... foi falado 600, 700, 800. Vamos arredondar, vamos falar meio milhão. Que seja meio milhão de reais. Você que está nos ouvindo, você da Rede Mundial de Computadores, que está aí acompanhando a gente, você acha que nesse momento a Câmara Municipal de Garça deve gastar meio milhão ou mais para construir um novo prédio no atual momento? Sempre sabendo, principalmente, que em todos os prefeitos da história de Garça, absolutamente todos, precisaram desse dinheiro, a devolução desse valor da Câmara, aí você pode dizer, mas qual que é a diferença do dinheiro da Câmara e do dinheiro da Prefeitura? É que, por lei, está na Constituição... Anualmente, 7% do orçamento do município tem que ser repassado à Câmara. A Câmara aqui de Garça só utiliza 1,5%. 1,5%. E desse 1,5%, está previsto para ser devolvido esse ano algo em torno de entre 550 e 650 mil. Não tenho esse número, mas é mais ou menos, não foge dessa escala, entre 550 e 650 mil. Nós participamos esse ano, como bem lembrou o vereador Rafael, de uma audiência pública aqui. Essa audiência pública diz respeito à situação do hospital. Foi feita intervenção. Foi feita intervenção. E o que aconteceu? Claro, não estava previsto, necessitou-se de um aporte financeiro da prefeitura. Esse aporte em torno de 2 milhões e 300 mil reais. E todos nós aqui, pelo menos quem estava naquela audiência...
Uma parte, vereador.
Vamos lá.
Desculpa.
Não, eu sou de escrever a parte, você sabe.
Eu também, até agradeço a gentileza do vereador. É que como o vereador colocou essa informação, que é uma informação que eu não tenho, eu gostaria apenas de ter certeza. Esses 2 milhões de reais que têm sido dito, são 2 milhões de reais a mais do que...
Como que é? 2 milhões?
Esses 2 milhões de reais que o vereador coloca na tribuna, que a prefeitura teria aportado no hospital...
Não teria aportado. A intervenção necessita... Isso daí é público, foi divulgado.
Mas a minha dúvida é 2 milhões a mais do que o dinheiro que já era gasto normalmente com o hospital?
Não, claro que não.
Então não tem, esses 2 milhões não existe. Então esses 2 milhões já está no orçamento igual do ano passado, igual de todos os anos. Desculpa, vereador.
Então quer dizer que você fez a pergunta sabendo da resposta?
Não, eu estou perguntando justamente porque...
Presidente,
porque até a intervenção foi gasto dinheiro do convênio.
Uma parte, vereador.
E além desse valor, tem o dinheiro da intervenção. Quer dizer, é muito mais do que foi gasto até o ano passado, vereador.
Uma parte.
Vamos lá.
Então, essa que é a minha pergunta. O vereador está informando, então, que este ano a prefeitura injetou agora, depois da intervenção, 2 milhões a mais no hospital.
Não coloque palavras.
É o que eu estou entendendo.
Eu não uso a palavra injetar. Eu não usei. Eu falei que, devido à intervenção, não estava no orçamento e essa intervenção vai exigir 2 milhões e 300 mil reais. Isso é uma informação pública.
Uma parte, vereador?
Vamos lá.
A questão, vereador, é que esse dinheiro, ele já entrava nos cofres da prefeitura normalmente. Esses 2 milhões que estão sendo divulgados, se eu estou entendendo certo, e é por isso minha pergunta, esses 2 milhões já entravam, ia para o hospital, agora vem para a prefeitura. É igual. Essa é a questão. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro novo entrando no hospital. Isso que eu estou querendo entender. Ou tem? Essa é a minha pergunta.
Pela ordem, presidente.
O dinheiro novo que teve... É que, até a intervenção, era
vamos,
o dinheiro
manter
do
no assunto da, tá?
Bom,
da
vamos
votação.
Voltar para cá. Essa questão essa questão do hospital, nós vamos ter ainda muita oportunidade.
É que o assunto está totalmente...
Bom, é o caso aqui, ó. É o caso aqui, da questão do prédio aqui. E outra coisa. Foi dito também que o prefeito não deu segurança nenhuma para que... Se fosse vender aqui, o prédio público, aqui da Câmara, a garantia que não ia ser desalojado. Pode ter certeza que esse grupo político, base aliada, como o pessoal costuma dizer, tem muito respeito pelo dinheiro do povo. Não vai fazer igual o outro grupo, que saiu daqui, pagou 6, 7, 8 meses, sei lá quanto, de aluguel na SIG, e voltou para cá sem ter feito uma adaptação. Uma. Isso sim é jogar dinheiro fora. Porque saiu daqui, foi lá para a SIG, sob o pretexto de que teria que fazer reforma. Não fez e voltou. Voltou para cá. Cadê o respeito com o dinheiro público? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, quando a gente comenta. Outra coisa que a gente tem que comentar bastante, essa questão de aluguel, eu fui e sou contrário. Do mesmo jeito que eu sou contrário a afirmar que o atual prefeito quer vender esse prédio, tudo, porque tem o seguinte... A lei para venda desse prédio é de 2011. Já está no terceiro prefeito com essa lei que foi aprovada para a venda desse prédio da Câmara. 2011. Então, o que eu tenho percebido é que todos querem colocar na conta do atual prefeito a venda desse prédio.
Uma parte, vereador.
Vamos lá.
Eu peço educadamente, e se o vereador não quiser conceder também, não tem problema, né, vereador?
Eu costumeiramente concedo.
Eu só quero lembrar que, de fato, a lei é de 2011, ex-prefeito Cornélio, e que é uma lei que autoriza o prefeito a vender, não obriga o prefeito a vender. Portanto, se o prefeito quiser vender, ele vende. Se ele não quiser, ele não vende. Assim como a administração passada não vendeu porque não quis vender. Só para deixar isso claro.
Não, então, não há lei que obrigue vender aqui. É só autorização. Eu estou dizendo o seguinte, que foi dito, o prefeito quer vender esse prédio, vai vender esse prédio. Pô, o prédio está aqui desde 2011. Bom, com essa autorização, está aqui há muito mais tempo. Então, não tente se pôr na conta do atual prefeito. Ele quer vender esse prédio, quer vender... Pô, esse prédio tem a liberação, tem a permissão legislativa para ser vendido desde 2011. Volto a dizer, é o terceiro prefeito com essa lei. Então, é injusto falar que esse prefeito é o que quer vender. Não é desse jeito. Tá? Então, nós vamos ouvir muitas coisas com relação a isso. Mas, olha, muitas coisas mesmo. Só que o mais importante é o seguinte, é o respeito ao dinheiro público. É o compromisso com a população. E esse compromisso surgiu aqui quando da audiência pública de intervenção do hospital. Quem estava aqui pode ratificar isso que eu estou dizendo. Agora, com relação a devolver data aqui, data ali, não vai dar para fazer mais nada nesse ano com esse valor. Até porque se abrir licitação para reforma, não tem que pedir autorização para o dono do prédio para reformar? Como que vai fazer? Tem que pedir autorização. E quem que é o proprietário? É o executivo. Então, eu entenderia a segurar esses valores. Claro, está na lei, não é ilegal. Vou deixar bem claro. Mas não teria moralidade nessa questão. Não teria. Por quê? Porque esse dinheiro não vai ser utilizado. Não vai ser utilizado. E olha quantas coisas estão chegando em dezembro e que esse valor seria... A salvação da lavoura, como fosse nas outras administrações. Porque todos se utilizaram desse valor. Aponte um prefeito que não precisou desse valor. Falou, não, pode ficar com esse... Bom, tinha que devolver de todo jeito, né? Mas fale algum prefeito que não precisou desse valor para fechar contas. Tá? Então, isso que eu deixo bem claro. Respeito ao dinheiro público. 700 mil, 600 mil, meio milhão, que seja agora, gastar agora. Agora que eu digo, segundo a lei aí, num curto espaço, num curto período. Não é momento, né, gente? Eu acho que nós estaríamos dando um tapa na cara da população. Eu tenho certeza que a população, pelo menos para quem eu perguntei, não concorda com isso. Tá? Deixo isso bem claro. Tá bom? Valeu. E na melhor oportunidade a gente volta a debater sobre o hospital, vereador. Não vai faltar oportunidade. Um abraço.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui hoje nos acompanha, o qual eu deixo minha boa noite ao secretário Fábio Bonassa. Seja bem-vindo. E muito bom que você agora, como secretário da comunicação, acompanhe as sessões camarárias para estar divulgando mais também o que aqui acontece. Seja bem-vindo. Bem, em relação ao projeto, na semana passada, eu votei favoravelmente e usei um termo que aqui hoje na tribuna já foi colocado, como a novela do prédio da Câmara Municipal. E, infelizmente, é uma novela que ainda não teve o seu desfecho. Todos nós sabemos, desde que o prefeito João Carlos assumiu, que ele também tem o desejo de fazer um novo centro administrativo, ou seja, uma nova prefeitura. Agora, se ele vende o prédio da SIG, se ele consegue vender a Câmara, se ele consegue vender a rodoviária velha, é um dinheiro imobilizado que também vai ficar parado até ele juntar todo esse montante para construir esse novo centro administrativo. É um raciocínio lógico. Então, nós devemos pensar sobre isso também. Existe a necessidade? Existe. A prefeitura tem aquela escada, não tem elevador, tem que alugar prédio para a Secretaria da Indústria, tantas outras coisas que acontecem. Só que aqui também, a exemplo, acredito eu, de quase a totalidade do nosso comércio, não tem AVCB. E se for tirar o AVCB, vai gastar. Eu também acho esse prédio excelente, a localização perfeita, mas vários valores já foram aqui mencionados para a reforma do mesmo. Agora, se o atual prefeito João Carlos dos Santos mandou um documento que ele tem a intenção de vender, logicamente que é para estar usando todo esse montante para essa nova construção. Nós começamos esse mandato em crise e, infelizmente, o ano que vem também será um ano marcado por crise. Agora, se for vendendo, vendendo, acumulando, ele vai logo construir, vai começar também. Então, são coisas que devem ser resolvidas e com todo respeito. Por quê? O prefeito é passageiro, nós também somos passageiros. Aqui nós estamos, de repente, numa próxima a gente não consegue nada. E vamos estar fora e outras pessoas aqui estarão. Só que quem usa a Câmara? A população precisa da Câmara, precisa da Prefeitura, precisa de uma boa secretaria, como colocou lá a Secretaria da Indústria. Ficou bem melhor? Ficou bem melhor, tudo térreo, com acessibilidade. Pena que o prédio não é nosso. Tem que pagar o aluguel. Então, essa novela, presidente Pedro Santos, eu torço para que seja encerrada no seu mandato. Mas se todos aqui hoje forem contra, vamos arrastar a novela. O que eu fiquei pensando também, e o tribunal aponta, assim, eu gosto sempre de estar dando uma olhada nesses apontamentos, tanto da prefeitura como da Câmara, eles apontam, sim, porque que pede esse dinheiro e nunca resolve, e, de repente, até em certo momento, poderá alguma conta ser reprovada. Só que você, tendo esse projeto reprovado, você está resguardado, porque foi tentado resolver a situação, não conseguiu, pronto. Então, você está resguardado. Se alguém achar diferente, que peça uma parte e me corrija nesse sentido. Mas vamos ficar aí na expectativa que seja hoje resolvido, que a cidade tenha, né, um local com acessibilidade. Nós estamos hoje aqui com o presidente da DG, Miltinho Palmeirense, vários associados também, né, que lá eu estive alguns dias atrás, estou reconhecendo três dos meninos, boa noite, sejam bem-vindos sempre também aqui. Então, vocês não querem tudo com acessibilidade? Não são vocês da ADG, a população quer, não é? Hoje um vereador está aí usando a muleta, amanhã ninguém sabe. Então, todos nós precisamos, né? Então, que seja resolvido quanto antes, com todo respeito ao dinheiro público. Agora, a Câmara pode devolver, acredito que vá devolver, tem, né, esse prazo, se o último dia útil é 28 de dezembro, pode devolver amanhã, pode devolver até 28 de dezembro. Mas é um valor, eu acredito que hoje a Prefeitura tem o quê? Uns 1.200 funcionários? É a média? 3.000, Fábio? 1.300? Ah, tá, desculpe. É que quando eu olhei, você estava erguendo o número 3, me desculpe. É que eu estava assim, nossa, 1.200, 1.300, tá. Então, de repente, pode ser devolvido para dar um abono de R$450 para cada, não é? Também seria uma boa. Agora vem um dinheiro do governo federal, né, para os municípios, essa ajuda nesse ano de crise. Então, de repente, da Câmara, pode ser isso também, para um abono. Agora, para o pagamento, eu me recordo que quando eu fui presidente aqui, o então prefeito Cornélio, ele fez um ofício solicitando antes a devolução, que seria para o pagamento do 13º. Obviamente que com um ofício com esse teor, nós devolvemos, porque a gente não ia deixar o dinheiro parado sem um propósito.
Uma parte, vereadora.
Sim, claro.
Lembra da data?
Ah, foi começo de dezembro, mas acho que o Carvalho deve ter aí arquivado. Mas foi no primeiro ano, no primeiro ano. Eu tenho em casa, porque tudo que aqui aconteceu no meu mandato, eu fui xerocando e guardando. Então, além desse pedido dele, os próprios cheques, né, que eu devolvi ao final do biênio, dos 2 anos, eu também guardei. Mas o Cornélio, ele colocou, né, pedindo antes, e para que seria? Então, obviamente, que nós fizemos essa devolução. Se não foi no primeiro, foi no segundo, mas eu acho que foi no primeiro ano, viu, Rafael? Mas tem como conferir com o Carvalho, que nesse primeiro ano ele era o contador aqui da Câmara. Então, acho que foi sim no primeiro. Então, vamos aguardar e fico mesmo aqui torcendo para que seja resolvido. Infelizmente, a gente sabe que o prédio aqui merece, né, merece uma reforma. Agora, eu fiquei até com uma outra dúvida também, que eu acho que vale a pena debater só mais um minuto. A gente sabe que tem outros vereadores também querendo falar. Eu fiquei pensando assim, se está no nosso orçamento essa reforma da Câmara ou a construção, eu acho que não existiria, Rafael, a necessidade. É como o João Carlos mandou, que ele tem intenção de vender. Então, não vai reformar se vai vender, né? Vai estar colocando um dinheiro à toa. Mas, caso contrário, se não há expectativa de venda, eu acredito que o Legislativo possa usar o dinheiro para estar reformando. Você não vai ficar toda hora perguntando, posso pintar o prédio? Posso trocar a cortina? Posso? Até mesmo um exemplo. O que aqui é comprado é devolvido. Eu me recordo que quando nós adquirimos no meu mandato o carro, que até hoje está aqui na Câmara, a Câmara tinha um Gol, e esse Gol não fica para a Câmara, não foi vendido. Ele foi entregue para o município, ficou, né, com uma das secretarias aqui da cidade, e nós adquirimos outro. E assim sucessivamente, quando eu trocar o carro, esse carro da Câmara fica para a Prefeitura. Então, são benfeitorias que ficarão no prédio, né, se hoje o Pedro assim desejar, mas já está no nosso orçamento. Então, eu imagino que não precise, porque naquela época não foi pedido assim, podemos comprar um carro? Eu lembro que foi feita pintura, troca das cortinas, uma parte do equipamento de informática, porque tudo
parte,
isso...
Vereadora.
Terminando essa frase, eu vou conceder, sim. Então, tudo que aqui é adquirido e depois para a Câmara não tem mais utilidade, tudo é devolvido, é um arquivo que fica para o município, né, o que tem uso continua sendo utilizado e que não tem, não. Rafael?
Obrigado pela parte. Como a vereadora citou o meu nome, então, eu acho que são casos e casos, né? A devolução, a compra de um carro, você não precisa pedir realmente, mas desde que você vá fazer uma alteração em um prédio que trate de estrutura, vou dar um exemplo analógico, talvez. Você tem uma casa alugada, você vai pintar a área e você não precisa pedir para o proprietário, mas você vai trocar a janela e a porta de lugar. Então, eu acho que existe sim o...
Então,
eu acho que existe sim, a comunicação é necessária, porque o proprietário do prédio é o município, é o executivo, e não a Câmara dos Vereadores. Você vai alterar a estrutura, você vai alterar bastante coisa que não é uma simples pintura.
Então, mas é uma certeza? Eu tenho essa dúvida, entendeu? Então, eu não tenho certeza. Você tem que a gente precisa?
O meu entendimento é certo. No meu entendimento
Entendi.
É certo.
Então, eu já tenho um entendimento que se está no orçamento, não precisaria. Mas a gente sabe que a lei, né, tem várias interpretações. Mas, vamos a isso aqui, uma parte, Paulo André?
Sim? Não, eu acho o seguinte, eu acho que para a gente reformar, de fato, como a vereadora está colocando, muito bem foi muito bem colocado, para que a Câmara reforme aqui, eu acho que seria a melhor alternativa seria que o prefeito abrisse mão de vender. Pudesse, inclusive, mandar um projeto de lei para a Câmara revogando a autorização e assim a gente poderia ter mais tranquilidade e a Câmara poderia fazer os gastos necessários aqui, porque essa Câmara aqui, a edilidade pode ficar aqui por muitos e muitos anos, né? Gastando um valor que não deve ser tão alto, imagino eu. Né? Então, eu acho que é a melhor alternativa. O que não dá para acontecer é o prefeito também, eu quero vender, não reforma, eu quero vender, mas também não constrói. Isso que não dá, né? Porque é necessário que se resolva. Então, por essa razão, eu acho que, como o projeto provavelmente hoje não passa, eu acho que o oportuno é que o prefeito encaminhe o projeto de lei para a Câmara, revogue a autorização de venda e o presidente reforme o prédio. É o que eu penso.
E, para encerrar, também aqui hoje foi mencionado sobre pagar aluguel em outro prédio. Eu me recordo, sim, que no mandato anterior nós ficamos um período dentro da associação comercial e, quando a Damira assumiu, nós voltamos aqui para a Câmara. Agora, também é importante frisar que nós não podemos prever o futuro. De repente, o prefeito João Carlos acha que tem um comprador, a Câmara sai daqui, não terminou uma construção ou nem começou, vai alugar um prédio. Passa um tempo, não vende, pode ser o presidente, qualquer um de vocês que estão aí hoje sentados, e voltem aqui para o prédio. A gente não sabe, né? Então, uma certeza sobre o futuro, ninguém tem. Eu ainda acho que, se não vender, a Câmara vai ficar aqui por muitos e muitos anos. E se sair e não vender, ainda acaba voltando. Obrigada.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Palavra, vereadora Janete.
Boa noite, presidente, mesa diretora. Nobres colegas, público aqui presente e os internautas que nos acompanham. Mais uma vez, na última sessão, o presidente Pedro pediu para que, se a gente não fosse a favor da construção, que votasse contra a doação do terreno. Né? Então, eu faço uma sugestão, que o prefeito mande um outro projeto com a doação do terreno, sem pôr prazo de fazer projeto, sem pôr prazo de construção. Por quê? A gente tendo já em mãos o terreno doado para a Câmara, depois nós vamos ter tempo de ir construindo devagar, conforme for a economia do próximo ano. A gente sabe o compromisso que esta casa se comprometeu, né, com o hospital. Nós temos, gente, nós precisamos pensar em dinheiro para o hospital, que é a nossa prioridade. Nós estamos aqui hoje, olha, choveu já há alguns dias. Nós estamos aqui seguros, em lugar que não está chovendo, com acessibilidade. Quero aproveitar e cumprimentar aqui o Miltinho e os outros integrantes da DG, que aqui estão. Boa noite para vocês. Boa noite, Miltinho. E eu vi até você, Miltinho, subindo pela escada. Parabéns. Né? Não precisou nem da rampa da acessibilidade. Hoje aqui? É. Né? Então, mas eu vi você. Né? O cadeirante entra pela acessibilidade,
favor,
que aqui tem, Miltinho. Né?
Peço que a vereadora também não pergunte, senão ele vai ficar, ele não pode se manifestar.
Ai, desculpa, presidente. Desculpa aí. Então, gente, a minha sugestão é esta, que o prefeito mande um outro projeto doando apenas o terreno. Porque assim o presidente poderá fazer como a sugestão do vereador Bacana. Fazer um projeto tranquilo e depois ir construindo devagar. Muito obrigada. Ah, e outra coisa. Pelo que eu sei, o presidente já tem um compromisso com essa verba de devolver para o prefeito. Isso vai acontecer. E ele, com certeza, está apurado com a questão de pagamento para funcionários do hospital para o próximo início, quinto dia útil de dezembro. Está chegando aí o próximo pagamento. E o prefeito não tem esse dinheiro, pelo que eu sei. Tá bom? É medo de devolver, porque ele se comprometeu em devolver dia 21 de novembro e não devolveu até agora. Então a gente tem que ficar preocupada. No prazo, né? É aquela história, falou, tem que manter o que falou, gente. Não é mesmo? Ó, desculpa, não é, presidente? Ó, desculpa, boa noite a todos, até o próximo assunto.
Consulta, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Calma que tem um monte nessa frente ainda. É, informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo para assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. É, eu não tenho uma oratória muito boa, talvez eu não consiga, às vezes, expressar todo como eu realmente penso, e às vezes eu deixo, passa ali, eu deixo alguma coisa, na hora que eu sento na cadeira, eu falo assim, ixi, eu devia ter falado. É, mas eu estou bem tranquilo em relação a essa negociação, essa votação do prédio, porque, primeiro, foi citado aqui de moralidade, foi falado moralidade. Eu acho que moralidade vem da minha casa, é a gente ter palavra e a gente honrar o que a gente fala. E isso eu faço. E isso pode ter certeza que eu faço. Partiu, infelizmente, como presidente da casa, eu falo infelizmente porque eu já queria ter resolvido esse problema, não só eu como o vereador Reginaldo Parente, que é o vice. Fizemos N reuniões, né, Reginaldo? Janeiro, já estávamos lá, fevereiro, já estávamos fazendo reunião. E infelizmente, como vereador, como presidente da casa, eu sinto que eu fui enrolado até esse momento. Sempre havia promessas de um local, promessas de outro local. E ficou bem claro aqui a situação de querer jogar a responsabilidade de dívidas do executivo em cima do legislativo. Em relação a passar o dinheiro. Que fique bem claro que esse dinheiro será devolvido para o Poder Executivo se eu não conseguir fazer nada. Todo mundo fala aqui, muito lindo, subir aqui e falar assim, vamos dividir a responsabilidade. Mas na hora que o Ministério Público vem aqui, o Tribunal de Contas, e coloca a faca no meu pescoço aqui para eu resolver os problemas, para seguir a lei, ninguém quer dividir responsabilidade. Ninguém. Aí se fala muito aqui de devolver o dinheiro para o executivo, eu vou falar aqui o que eu falei olhando no olho do prefeito. A Câmara tem que economizar para devolver. A prefeitura, não. Cargo comissionado, não. Viagens, não. Na hora de contratar um monte de assessoria, não. O secretariado, a início de janeiro, foi colocado que eram todos técnicos. Eu nunca vi tanto técnico precisar de assessoria desse jeito. Agora eu te digo uma coisa. Essa Câmara Municipal... Como presidente, nós gastamos em viagens, esse ano de 2017 inteiro, menos de R$2.000. Eu gastei R$250 com viagens do dinheiro público. Quer ter de respeito com o dinheiro público? Falando de respeito aqui, para de viajar com o dinheiro do povo. Vamos ter respeito sim, mas vamos parar de viajar com o dinheiro do povo. Não é verdade? Olha que diferença de gasto. R$2.000 para o tanto que gastou a prefeitura. Então, eu digo o seguinte, esse projeto deve ser sim reprovado, porque eu penso o seguinte, vai aprovar a concessão do projeto e vai deixar o terreno. Aí quando o prefeito vir vender aqui, a gente vai fazer a sessão lá a céu aberto. É, não vai ter jeito, gente. Agora falou aqui, querendo jogar a responsabilidade no prefeito da venda do prédio. O prefeito falou, olhando no meu olho, o que quer vender o prédio. Ele falou. Eu penso o seguinte, se você fala, você tem que honrar o que você fala. Ele não só falou, como ele mandou por escrito. O prefeito quer vender o prédio, sim, ele falou. Agora, em relação a pedir autorização, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte. Nós estamos sofrendo com essa queda de braço com o executivo já faz um bom tempo. Fique bem claro que a nossa concessão, que venceu em setembro, foi uma luta para renovar. Todo mundo está de prova aqui que chegou no último gole para o prefeito mandar a concessão do prédio aqui. Todo mundo sabe aqui. Pode subir aqui, todo mundo tem uma oratória boa e fala e vira a conversa daqui para lá, mas a verdade é uma só. A verdade é uma só. A verdade não tem lado. Aí, só um minuto para o Fábio. E o que acontece? Quando foi mandada a concessão, colocaram lá que o prédio aqui não pode ser mexido sem autorização do prefeito. Eu fiz uma emenda para que o executivo tivesse a total responsabilidade pelo prédio aqui e pudesse fazer algumas coisas de reforma. Sabe o que fizeram? Reprovaram. A minha emenda, todos lembram que a minha emenda nem entrou. Agora eu te falo uma coisa. Moralidade, eu acho que tem alguma coisa a ver com a verdade, e a verdade é uma só. Quer subir aqui depois e me rebentar no meio e falar uma coisa? Pode fazer o que for, mas eu vou chegar na minha casa tranquilo, com a consciência tranquila, de que eu não gastei um real com dinheiro público no que não devia ser gasto. Eu preciso dar um jeito de responder a responsabilidade que eu tenho como presidente da casa, dessa ação judicial que tem aí. Eu preciso dar um jeito. Eu não tenho como devolver esse dinheiro enquanto eu não conseguir resolver. Hoje vai ser reprovado, mas aí o que eu vou fazer? Eu preciso dar um jeito. Deu a data, não consegui resolver, esse dinheiro será devolvido. A gente não vai pegar o dinheiro público aqui e jogar fora. Eu só penso o seguinte, economia sim, esse dinheiro que a Câmara tem aqui é uma economia da Câmara, foi passado para cá, a gente não utilizou porque estava no orçamento para fazer a reforma e a construção. Não foi feito porque o presidente da casa não quis. Quando eu subi aqui e falei assim que eu ia fazer o projeto da reforma, vocês lembram? Eu lembro. Me chamaram lá, não faz, a gente vai vender, vamos ver outra coisa, vamos ter responsabilidade com o dinheiro público. Aí eu falei assim, vamos, aqui o gasto vai ser maior, vamos ter responsabilidade, vamos tentar entrar num acordo sim. Aí, vai lá, não dá, vai aqui, não dá, vai, não. Até num bar queriam jogar a gente. Tudo bem, não deu certo, amém. Agora vir aqui e falar que moralidade, eu não sei mais o que eu faço. Estou bem tranquilo em relação a isso. Sei que às vezes eu posso até não me expressar muito bem, mas uma coisa que as pessoas que estão perto de mim me conhecem, sabem que eu sou muito transparente e sincero. E o que eu falei aqui, eu falei para o prefeito. E o vereador Rafael estava na frente, o vereador Reginaldo estava lá. Não foi o vereador Reginaldo? Estava na reunião. Estavam todos lá. Então que fique bem claro aqui, que eu penso sim no dinheiro público. Agora, em relação à devolução, será devolvido. E eu desabafei aqui em relação a dinheiro público, por quê? Agora tudo depende da Câmara, do dinheiro da Câmara que tem que resolver o prédio. Eu fui marcado numa postagem, perdão de utilizar o seu nome, o Miltinho. Eu fui marcado numa postagem lá em relação à Casa dos Conselhos. E algumas pessoas me cobraram em relação a isso. Agora, como que eu nem respondi, porque como que eu vou falar alguma coisa das casas de conselho, que a casa de lei aqui não está acessível, não tem acessibilidade. Como que eu vou cobrar?
Como que nós vamos cobrar? Eu vi vários vereadores opinando e falando e tal, mas como que nós vamos cobrar a Casa dos Conselhos, cobrar o Executivo, que a nossa própria casa não tem? Então, gente, vamos pensar um pouco mais com essa responsabilidade. Repito o que a vereadora Janete falou, que se for para votar apenas a concessão do prédio, eu realmente reforço aqui o meu pedido para que vote contrário, porque se for para sair para jogar na gente num terreno lá e vender aqui, a gente faz aqui a reforma. Observação, só para lembrar, quando a minha emenda foi reprovada e para não poder reformar o prédio sem autorização, eu solicitei via ofício a autorização do prefeito e ele mandou. Ele mandou essa autorização. Porém, ele vou usar a melhor palavra. Ele colocou uma pequena reforma. Tipo, uma pequena reforma. Então, esse prédio é do Executivo, sim. O dinheiro da Câmara é do povo. Não é da Prefeitura, não é do Legislativo. Mas uma coisa que a gente não pode fazer como presidente da casa, como vereador, é devolver o dinheiro sem saber o que a gente vai fazer aqui. Sem saber o que a gente vai fazer em outro lugar. Não é verdade?
Você me permite uma parte, vereador?
Permito, vereador.
Eu vou aproveitar numa parte para eu não precisar subir aí por causa das muletas. Bom, é o seguinte, eu estava pensando aqui sentado na cadeira, porque a preocupação é muito grande na devolução desses 600 mil. E eu ouço muito falar de superávit, superávit, que a prefeitura está bem, que a prefeitura está arrebentando, tá uau! Só que tem o seguinte, eu estou sentindo aí uma certa pressão e, quer dizer, para construir um centro administrativo, ninguém está preocupado em gastar o dinheiro do povo. Agora, para construir uma casa de leis, que já vem há anos rodando, a preocupação é muito grande. Então, assim, eu concordo com você, sim. Se for para pegar um terreno e deixar lá que não é um cemitério, que fique aqui e reforme aqui. Muito obrigado, boa noite.
Obrigado, vereador. Então, eu coloco aqui. Agora, as contas chegaram. Agora é hora de fechar o ano. Agora, o dinheiro da Câmara é importante. Mas vamos pensar no dinheiro público, respeito com o dinheiro público, o ano todo. Não vamos pensar no dinheiro público só em dezembro, não, com o dinheiro da Câmara, não. Quer economizar? Corta comissionado. Corta comissionado.
Me concede uma parte, vereador?
Eu não vou conceder a parte, vereador.
Muito obrigado.
Limita aí a quantidade de viagens. Diminui um pouco as benditas das assessorias. Aí quem sabe a gente tem a dignidade de utilizar o dinheiro da Câmara com a Câmara. Não precisa devolver dinheiro para ninguém. Porque fique bem claro, a Câmara tem direito a 7%. Do dinheiro do orçamento. Nós pedimos 1,5 e desse 1,5 a prefeitura sangra a Câmara para devolver sem resolver os problemas da casa. Isso tem que ficar bem claro para a população. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a retomar os trabalhos na presidência. Você
pode ir. Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores, população que aqui me assiste, também pela internet. Desde a sessão passada, confesso que saí meio cabisbaixo, porque desde o dia 2 de janeiro de 2017, quando, na primeira reunião que eu fiz com o presidente Pedro Santos, nós nos propusemos a enfrentar os problemas que a Câmara Municipal estava pendente de soluções. E uma delas seria a questão do prédio. E aí nós entramos naquele dilema. Reformamos aqui sem saber exatamente quanto nós gastamos ou vamos tentar a concessão de uma área pelo Executivo para que a gente, num futuro, pudesse estar construindo. E Desde o início foram várias reuniões e agora está em votação hoje o projeto de lei 93/2017, que realmente versa sobre a concessão de direito real de uso lá do imóvel na rua Maria Isabel, da antiga Companhia da Polícia Militar. O que eu tenho a dizer? Tem um brocardo latino que fala que a virtude está no meio termo. Eu ouvi cada um dos colegas aqui falar, fui analisando os prós e os contras. Eu entendo que o momento atual a gente tem que ir com muita cautela, muito cuidado, principalmente quando se trata de verba pública, gasto com o dinheiro público. Só que também entendo que nós devemos buscar uma melhor solução. E dentre essas conversas que nós tivemos, sempre foi manifesto o desejo da criação de um polo administrativo para racionalizar o serviço, para diminuição do custo administrativo do município, para aproximar os departamentos. E isso eu acho muito interessante, porque vai aproximar a administração dela mesma, vai concentrar a administração e vai evitar inúmeras reformas em imóveis públicos aí que estão irregulares com relação ao AVCB. E talvez se a Câmara saísse daqui, tivesse um imóvel próprio, construído, um imóvel, não um imóvel suntuoso, mas um imóvel simples, com a possibilidade de, ao longo dos anos, fazendo, dentro da situação econômica, fazendo melhorias, daria possibilidade para que o Executivo pudesse alienar esse prédio atual da Câmara e investir num futuro polo administrativo. É por isso que eu entendo assim que nós devemos enfrentar o problema objetivando uma solução pró-gás, objetivando uma solução que, num futuro próximo, venha transformar talvez, nos primeiros, à primeira vista, um gasto em um efetivo investimento, em um efetivo benefício para a municipalidade. Então, por isso, eu entendo que nós não podemos retroceder. Nós temos que levar avante a concessão do direito real de uso do imóvel que está em discussão, assim como outrora, no passado, teve a concessão lá do terreno onde estava sendo construído a Associação dos Engenheiros. De repente, chegou-se a decisão de que ali não seria viável economicamente. O que aconteceu? Houve a revogação, houve a extinção daquela concessão, zerou o velocímetro. Voltamos novamente a discutir a situação. Então, o enfrentamento da situação com seriedade tem que ser feito. Nós não podemos deixar de avaliar os prós e os contras. Justifico aqui o meu voto favorável à concessão, porque entendo, como foi dito aqui, essa novela não só se arrasta durante vários e vários anos aqui, mas também nós diríamos, como foi, está aqui o Pedro Santos, presidente, tem funcionários aqui que poderiam dar esse testemunho, inúmeros contatos com extras oficiais, com engenheiros, e um montante talvez, porque reforma você sabe, às vezes você pensa que você vai gastar 50, você acaba gastando 100, 200 ou mais. Nós estamos num prédio aqui que ele necessita de reparos estruturais, ele necessita de alguns reparos que, sobre a minha ótica, por isso que eu estou falando, porque nós tivemos contatos com alguns engenheiros aqui. E todos foram unânimes. Vocês vão gastar muito dinheiro para reformar e deixar da forma adequada. Ora, se hoje o prédio da Câmara Municipal vale cerca de R$ 1.200.000, corrigindo, né? Se nós reformarmos e gastarmos 200, esse prédio não vai passar a valer R$ 1.400.000. Ele vai continuar a valer R$ 1.200.000. Então, essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação como vereador da Municipalidade de Garcense, de nós não desperdiçarmos o dinheiro público, de nós tratarmos com seriedade o erário público, para que não haja prejuízo. Entendo, sim, que, como foi dito aqui, o dinheiro é da municipalidade, não é da Câmara, não é do Executivo. O dinheiro é público e ele precisa ser aplicado com muita seriedade. Por isso, eu entendo, na minha ótica, respeito aqueles que entendem diversamente, mas eu entendo que se nós darmos um pontapé inicial para futuramente, não sei, depende da situação econômica, como eu disse, construirmos um prédio próprio para ter acessibilidade, para ter uma estrutura moderna, para diminuir o custo administrativo, para bem servir melhor a municipalidade garcense, eu sou favorável. Então fica aqui as minhas palavras e peço que cada vereador aqui na hora de votar analise sim os prós, analise os contras e vote com a sua convicção, independentemente de qualquer partidarismo político. Essa é a minha opinião. Eu agradeço a todos pela atenção. Boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Fernando Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, até que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, primeiramente queria tocar num assunto, até acho desnecessário, mas vou ter que falar, porque o pessoal está falando. Se o prefeito quiser tirar a Câmara aqui, se ele for vender, e daí de repente usar esse recurso e tal. Primeiro, se o prefeito quiser fechar a Câmara amanhã, ele fecha. Não tem alvará? Ele é um órgão fiscalizador. Se ele quiser chegar aqui e falar assim, ó, amanhã, mandar um fiscal vir aqui e falar, cadê o alvará? Não tem. Então, não tem nada a ver com o assunto que está tocando aqui. Então, essa é uma questão. Então, é um ponto que a gente precisa se atentar. Primeiro, esse assunto de reforma e de construção de Câmara, ele já vem, né, desde o primeiro mandato que eu estou aqui na Câmara. Então, eu já estou indo para o meu terceiro. Então, todo ano, ex-vereadores que passaram, ex-presidentes, é a mesma discussão, entendeu? E não tem um posicionamento. Na questão, eu falo assim, até nem quero dirigir diretamente para ofender o presidente nesse caso, mas eu acho o seguinte, quando você está já acompanhando um assunto, né, que já vem tramitando dentro do município há tanto tempo, eu acho que todo mundo aqui conhece esse assunto, até mesmo antes de ser vereador aqui, então, se caso você se propôs a ser o presidente da casa, né, já teria que no primeiro mês já ter se atentado a esse assunto. Tá? Essa questão de engenheiro vir aqui falar que vai gastar muito, eu discordo completamente. Eu discordo completamente, porque tem um orçamento aqui de R$ 24 a R$ 26 mil. Reais. O que a Câmara precisa? Então você tem que fazer por parte. Respeito para o dinheiro público. Eu estou vendo todo mundo falar a respeito do dinheiro público. Para se obter o alvará de um próprio público ou de um prédio privado, você precisa de um AVCB. Então, faça o dever de casa, tira o AVCB. Depois você vai se adequando, você vai fazendo acessibilidade. Então nós estamos aqui, já no terceiro mandato, já passaram, né, seis presidentes, né, é isso, né, cada dois anos, né, seis, sete presidentes com o vereador que hoje assume a cadeira aqui como presidente. Se cada desses presidentes que passou fizesse um pouquinho hoje, nós não estaríamos discutindo esse assunto, perdendo tanto tempo com esse assunto. Eu acho que a população, ela deve estar realmente avaliando. O que está acontecendo aqui? É o prédio? É o dinheiro? Tem que devolver? Tem que não devolver? Eu acho que, independente, cada vereador tem que fazer a sua parte. A prefeitura, ela necessita do recurso, que, como todo mundo disse, é público, então vamos devolver o recurso. Acho que não tem necessidade, até dirijo para o presidente da casa, eu acho que até é uma questão mesmo de compromisso com a população. Tá? Qual que é o compromisso? É o compromisso é meu com a população ou meu compromisso é atrapalhar uma gestão? Não estou querendo dizer que Vossa Excelência está fazendo isso, pelo contrário. Tá? Eu estou só falando um posicionamento. Se eu tenho um compromisso de atrapalhar uma gestão, eu estou prejudicando o prefeito e diretamente eu estou prejudicando a população. Isso é um ponto. Tá? Eu vou dizer para vocês aqui, e quem está em casa também, é bom observar quem faz política e politicagem, porque eu acho que esse é um assunto que a gente tem que começar, né, tirar um pouco a máscara das pessoas. Que eu acho que o objeto aqui que está sendo discutido, eu estou vendo mais pelo lado pessoal, porque é o objetivo que é para ser feito. Primeiro, que aqui na Câmara, desde quando eu estou aqui, nenhum presidente foi contrário ao prefeito. Então, por isso que nunca houve essa discussão. Todos os presidentes que foram presidente dessa casa, foram presidente que o prefeito colocou aqui dentro. A maioria. Vereadora Patrícia, no primeiro mandato, eu estou dirigindo a Vossa Excelência, até porque participei, foi eleita por unanimidade todos os vereadores. Eu lembro que foi o primeiro mandato da vereadora e o meu também. Mas, enfim, dali para frente, todos os vereadores foi o prefeito que indicou. Tá? Todos os vereadores. E é importante o prefeito ter o presidente da casa, porque não acontece esse tipo de assunto. Então, o que acontece, eu estou falando de política aqui, eu acho que os vereadores devem entender. Então, você não eleger o presidente da casa é um erro primário, né? Por quê? Porque acontecem essas coisas. Aí, eu estou só dirigindo, não estou nem querendo, até mesmo porque falta, até entendo que é o primeiro mandato do prefeito, a gente respeita muito isso, né? Que talvez no primeiro mandato as pessoas não vejam tanta maldade, mas existe a maldade na política. Tá? Como o vereador Paulo André falou, aqui dentro não tem amigo, nós somos legisladores, então cada um defende sua opinião. Concordo plenamente com isso. Mas o que está sendo discutido aqui é o interesse público. Qual que é o interesse público agora? O interesse público é que o presidente da casa devolva o dinheiro para o executivo, para o executivo fazer o que tem necessidade. Se ele precisa do recurso ou não, isso está dentro do contexto de uma gestão. Né? Então, é o seguinte, nós fizemos o quê? Diminuiu a arrecadação, mas, pelo visto, aumentou, mas aumentou também o custo operacional do Poder Executivo. Então, é um assunto assim que está desviando muito o assunto, mas o assunto que está sendo discutido aqui é o recurso, se vai devolver no dia, se vai devolver antes ou se vai devolver, né, no último dia. É isso que está sendo discutido aqui hoje, pelo que eu ouvi de todos, a maioria dos vereadores. Então, assim, eu não sou a favor da concessão, porém, eu devolvo o recurso o dia que eu quiser, porém, eu faço um orçamento aqui amanhã e espero chegar no prazo que eu estarei dentro da lei. É o que eu vi aqui, pelo menos que eu senti. Mas, enfim, não quero tirar o direito de cada um, né? Até mesmo porque isso daí é o presidente, ele tem essa autonomia, tá? E ele tem essa prerrogativa também, né? Eu vejo, que nem como vereador, com todo respeito, o vereador Parente falou assim, eu como vice e tal, mas todo mundo sabe que vice no Brasil não manda nada, né? Nem você, nem o vice lá. Quem dá a canetada é o prefeito e quem dá a canetada é o presidente. Então, de repente, você pode até dar uma opinião, até concordo. Mas o presidente, ele acata se ele quiser. Então, vice é um cargo figurativo no Brasil, que essa é uma realidade, né? Tanto... Pode até ter um acordo, só para me finalizar, não ofendendo Vossa Excelência, pelo contrário, eu estou querendo dizer que é uma realidade. Você pode ter um acordo, né, de ir trabalhar junto, mas, enfim, é uma opinião como todos os vereadores aqui também, pode dar uma opinião como a sua, como a do outro. Eu sou o primeiro secretário da mesa. Tá? Eu não participei de nenhuma reunião. Então, eu não posso falar da reunião do presidente com o prefeito. Né? Eu não posso. Então, eu estou falando o que eu vejo e o que eu acho. Tá? Então, o assunto aqui que está sendo discutido é assunto. Tem uma sessão, nós vamos gastar dinheiro público para construir um prédio, que eu sou contrário. Eu me posicionei na segunda-feira passada e mudei até a opinião de alguns vereadores também, que eu, pelo menos que eu ouvi aqui, entendeu? Com relação a isso. falar do questionamento de recurso público e etc. Mas, enfim, eu vou ceder a parte para você. Só para mim, eu não tenho os pontos aqui para...
Não, eu concordo com você. Realmente, infelizmente, o vice pouco opina, mas nós temos que lutar para que isso seja diferente. Tá. E para que o vice seja ouvido, eu acho que são situações que a gente tem que começar a lançar elas para que a gente possa sonhar com uma política melhor. Concorda?
Concordo. Eu acho que a política, ô vereador, por enquanto, no país que a gente vive, é a utopia, é um sonho. Quem tem o ideal nunca vai se realizar. Essa é uma realidade. Então, Vossa Excelência, opinar, você pode opinar. Tanto é que você opinou aqui na tribuna. Isso daí é um direito seu, um direito de todos os vereadores aqui. Mas a questão, o que eu digo é o seguinte, a opinião lá não tem força. Tá? A opinião lá não tem o poder. Você não tem a caneta na mão, é isso que eu quis dizer. Então, quer dizer, opinar, eu acho que até a Vossa Excelência tem um pensamento, né? Que eu acho até interessante. Mesmo discordando de alguma coisa que Vossa Excelência disse aqui, mas enfim, eu acho que é importante você ter sua opinião e firme com isso. Eu acho que é uma realidade. O que eu questiono é o seguinte, você tem que analisar hoje a questão financeira de uma nação inteira que se encontra realmente num caos. A prefeitura hoje, ela tem um orçamento bem justo. Tá? Então, cortar gasto, poucas vezes que eu conversei com o prefeito, a gente tem visto que ele está cortando gasto. Questão de viagem, que o pessoal fala aqui na tribuna, isso é uma prática comum entre os prefeitos, entre os secretários, né? Que se você pedir o gasto da prefeitura de hoje com viagem e pedir também de 4 anos atrás, eu acho que não vai ter muita diferença nenhuma. Bom, acredito eu que não. Ou da outra também, não estou questionando, né? Pois não, vereador.
Eu não sei os gastos dessa administração, não tive nem acesso a esses valores, não posso dizer. Mas, na administração passada, pelo menos, tirando o prefeito, praticamente o secretário não viajava. Isso era uma realidade da administração passada, apenas colocando um ponto.
Eu acho que é bom assim, fazer uma comparação, mas enfim, também concordo que tem que ter o respeito com o dinheiro público, mas eu acho o seguinte, as viagens, pelo que eu sei que prefeito, inclusive seu pai foi prefeito, e o prefeito ele tem que fazer essa peregrinação mesmo, ele tem que ir atrás de recursos. Né? Prefeito que fica dentro da prefeitura, ele não consegue nada para o município, que essa é uma realidade. Né? O vereador, que nem assim, o presidente da casa falou que nós gastamos R$2.000 com viagens aqui, que eu acho até que não é nada. Né? Mas o vereador, para ele conseguir, dentro do seu mandato, trazer alguma coisa para o município, ele tem que ter um pouco de relacionamento. Ele tem que buscar essa interação junto com a liderança do seu partido. E para isso custa dinheiro. Agora, se o investimento for bom, né, se você for lá e gastar 10 mil e trazer 1 milhão, então está ótimo, entendeu? A gente não pode questionar, gastamos 50 mil, mas trouxemos 5 milhões para o município em recurso, em benfeitorias para o município, recurso para a saúde, educação, etc. Enfim, eu acho que aí é um dinheiro bem gasto. Agora, se você for andar e não trazer nada, concordo com o presidente, entendeu? Aí é outro
ponto. Parte, vereador.
Pois não.
É, bem lembrado essa colocação. Inclusive, a respeito do que é gasto entre o prefeito executivo e o legislativo, eu acho que é uma comparação totalmente descolocada, né? Não tem como comparar a agenda do presidente da casa com a agenda do prefeito. Além disso, foi citado também os comissionados. Posso estar enganado, o Paulo André acho que pode me ajudar se eu estiver errado. Caiu pela metade, no mínimo. Tinha em torno de 60 ou 70, hoje não tem acho que 35 ou 40. Se eu posso estar enganado, mas os números são bem próximos.
Só para mim, mim não fugir do meu raciocínio aqui, eu já vou conceder a parte para a excelência. O que a Câmara, foi dito aqui que a Câmara construindo um prédio vai melhorar, né, a vida da população. Então, também não entendi esse assunto. Construir um prédio, o que a Câmara vai melhorar com a vida da população. Eu não entendi isso daí. Mas tudo bem. Né? Não vou nem entrar nessa discussão que vai longe. Né? Construir um prédio vai melhorar, né? Vai melhorar a Câmara Municipal para a estrutura do Legislativo.
mas não vai melhorar para a população. Entendeu? Primeiro, que eu estou aqui na Câmara, né, faz 3 mandatos. Todas as segunda-feiras, você pode contar, né, dá a média de 10, 8 pessoas aqui no plenário. Só quando tem uma sessão solene, né, quando tem um manifesto, né, alguma coisa, que o plenário da Câmara lota, entendeu? Que todo mundo sabe disso. Mas, enfim, então, eu só vou dar uma sugestão. Aí, eu acho que o prefeito, né, vou repetir de novo, ele não precisa pedir o prédio para a Câmara sair daqui, tá? Se ele quiser amanhã lacrar essa porta, ele lacra, porque não tem alvará, ele pode mandar o fiscal vir aqui e falar assim, ó, quero o alvará da Câmara. Não tem. Ele é um órgão fiscalizador, né? Então, enfim, eu acho que... mas, assim, ele não vai fazer isso amanhã, porque isso aqui já vem há 10 anos, né? Ele já vem há 10 anos sem o alvará. Inclusive, eu acho que a prefeitura também nem tem o alvará.
Posso pedir
também
uma parte?
Pois não, vereador.
Acho que há menos de 2 meses, eu acho que os funcionários da casa podem lembrar. Veio uma notificação que a Câmara não tinha alvará da prefeitura.
É, então, veio a notificação, mas não veio pedindo para fechar, né? Então, mas se quisesse fechar, esse prefeito tinha fechado, o outro tinha fechado. Então, assim, é que, na verdade, o que acontece? É o que eu sempre digo. O poder público, ele tem alguma... Como é que eu falo? Algumas vantagens com o poder privado, tá? Que é uma realidade. Por quê? Porque eu acho que também o vereador, além de ser o presidente da casa, poderia ter um bom relacionamento e não precisa falar, não, sou amigo do prefeito, não estou pedindo para você fazer isso, não. E nem quero também. Mas podia assim, ó, a prefeitura precisa do recurso, vamos repassar o recurso. Ou a Câmara pode ficar aqui, vamos conversar. Só que eu vou dar outra sugestão para você, prefeito. Desculpa, o presidente. Quando você for conversar com o prefeito, convida mais alguns vereadores, que daí... Não tem uma testemunha, tem mais testemunha. Aí o assunto pode ser debatido melhor aqui na tribuna. Entendeu? Então é outra sugestão que eu dou para Vossa Excelência. Entendeu? Porque daí, quando tem mais gente, o pessoal pode entender mais do assunto. Eu acho que isso que seria interessante aqui. Eu acho que Vossa Excelência deve tirar o AVCB desse prédio. Tá? A prefeitura não vai vir aqui e tirar você daqui amanhã, se for vender. Até mesmo se for vender, o proprietário tem que fazer um acordo... tem um monte de advogado aqui, que você não tira ninguém da casa aqui, instalado, que nem tem gente que tem até o uso capião, se ficar dentro de uma casa do... Né, o advogado pode até me corrigir aqui, tá? Então, assim, ninguém pode dar ordem de despejo aqui. Qual é que o prefeito vai falar assim, não, eu vendi e vou dar ordem de despejo? Isso não existe, tá? Primeiramente, que eu acho que ele nem vai fazer isso. Então, assim, eu acho que tem que regularizar esse prédio, permanecer aqui, se surgir uma oportunidade de venda, se for interessante, o projeto de lei também tem que entrar na Câmara, passar pelas comissões e ver aonde o dinheiro vai ser investido, direcionado. Eu acho que tem que constar isso no projeto também. Então, acho que não é uma coisa assim que vai fazer de uma hora para outra, entendeu? Mas, assim, eu só anotei algumas pontuações aqui, e só para finalizar, com relação a esse recurso que vem para a Câmara, se o presidente achar, né, que está sobrando, então ele diminui a porcentagem, ele não tem problema com o Tribunal de Contas. Então vamos supor, se é 7% e eu uso, o vereador Marcão ali disse que é 1,5% que a Câmara usa, então fala assim, então a partir do ano que vem eu vou fazer um projeto de lei e eu vou receber aqui 2% da Câmara. Aí você vai falar assim, eu não posso construir o prédio com esses 2%. Aí sabe o que Vossa Excelência faz? Então fala assim, eu devolvo o dinheiro para o prefeito e ele que construa o prédio da Câmara. Ou ele que arruma um prédio com acessibilidade. Você fugia dessa responsabilidade, até do Tribunal de Contas, porque se o seu recurso, o ano que vem, não der para você construir o prédio, eu não sei se é 600 mil, vai que o prédio custe mais de 800 mil, porque ninguém sabe de uma construção, e o dinheiro não dá, você não deixa essa responsabilidade para o próximo presidente terminar. Entendeu? Então, o que eu aconselho é o seguinte, faça um acordo com o prefeito, devolva o recurso para ele, ele pega um prédio da prefeitura, ou ele constrói um prédio da prefeitura, faz um acordo para ele construir e terminou o problema. Aí você não tem essa responsabilidade. Você transfere a responsabilidade e devolve o prédio para o executivo assim que tiver construído. Eu acho que essa é a melhor forma de fazer. E prometo que eu não volto mais nesse assunto, porque a população deve estar, né, de saco cheio desse assunto durante mais de 10 anos aqui na Câmara. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos à votação. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto 93 de 2017.
Antônio Franco Santos, bacana, não. Deise Serapião.
Não.
É, Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa.
Não.
José Luiz Marques.
Não.
Marcão do Basquete.
Não.
Patrícia Morato Marangão.
Não.
Paulo André Faneco.
Não.
Rafael José Frabete.
Não.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Não.
E Wagner Luiz Ferreira.
Não.
Comunico, senhor presidente, que 11 vereadores votaram pelo não e um vereador votou pelo sim.
Está rejeitado por maioria de votos o projeto de lei número 93 de 2017, em discussão e votação únicas. Item 4. Entre primeira discussão e votação, o projeto de lei número 83 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2018. Em discussão global, o projeto com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 83 de 2017, em discussão e votação únicas. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações.
Faço só para mim, pela ordem, senhor presidente, só para mim ajeitar a planilha de votação, gostaria que o passava, estou passando as indicações, vereador Paulo André Faneco, segundo secretário, fazer a leitura.
Indicações da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito proceder à pintura da faixa de pedestres na rotatória próxima à incubadora de empresas. Do vereador Rafael José Frabete, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de construir uma lombada de frente à padaria União. Do vereador Rafael José Frabete, sugerindo ao prefeito que proceda à pintura da faixa amarela na sarjeta da rua Ana Maria Murari Marques, da esquina até o início das moradias, bem como a colocação de placa de proibir estacionar caminhões, visando melhorar a traficabilidade do local.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Não sei se está na íntegra, mas eu vou colocar, proceder a pintura da faixa do lado do ponto de ônibus, para que senão fica impossibilitado o estacionamento dos dois lados. Então é do lado do ponto de ônibus, que o problema justamente é quando param dos dois lados que impede a passagem de veículo grande.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 1057/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando à CPFL proceder à manutenção da iluminação na rua Armando Salles de Oliveira, numeral 700, em diante, próximo à Feira Livre.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o seu secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1059/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar por qual motivo alguns funcionários da prefeitura estão passando a conta salário para conta corrente.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite, senhor presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia e os internautas. Bom, eu tenho sido bastante procurado pelos funcionários públicos, questionando a respeito dessa transferência de conta, a conta para conta corrente. Ah, Fabinho, minha conta salário era conta salário e passou para conta corrente. E eu conversando aqui com o Marcão me relatou o seguinte, que no ano de 2011, né, Marcão?
Uma parte?
Sim.
O contrato foi fechado em 2015, eu acho.
2015, né?
E é aquela história das letrinhas miúdas.
Isso.
Aconteceu.
Obrigado. Então, o que, que acontece, gente? Eu queria deixar bem claro para os funcionários públicos o quê? Que tomem muito cuidado, prestem muita atenção na hora de ler essas letrinhas pequenas, como disse o vereador Marcão, por quê? Os funcionários assinaram e não se atentaram nessas letrinhas pequenas. Você entendeu? E agora, as contas passaram de conta salário para conta corrente. Por isso que estão descontando 50, 25, e eu tenho ouvido bastante reclamação. Então, essa explicação que eu tenho para dar a vocês, até por hora, mas vamos esperar a resposta do setor competente. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1062/2017, da vereadora Janete Conê, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à retirada dos tapumes que estão ao redor do antigo terminal rodoviário, para que os munícipes tenham consciência de que a rodoviária do passado não existe mais, apenas o relógio e o pórtico.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu aproveito o requerimento da vereadora, até comentei na última sessão que eu traria a planta original do antigo terminal rodoviário, e assim eu fiz na sessão de hoje. Eu peço que o Fabiano coloque no telão, por favor. Não sei se dá para ver muito bem, né, porque é um papel meio amarelado, né, mas essa, eu acredito até que pela internet esteja melhor, até para o pessoal ver. Mas essa é a planta original da década de 30, tá, do antigo terminal rodoviário. O que eu queria que vocês percebessem é que é o seguinte: toda parte, toda fachada externa, tudo aquilo que tem valor histórico e cultural, foi preservado. Está preservado no projeto da Estação Ciência. Foi preservado justamente para que o projeto da Estação Ciência ele fosse incorporado a essa parte histórica. Certo? Então, de fato, a parte interna, uma grande parte dela foi demolida, porque o projeto da Estação Ciência ele já havia começado. Isso que é importante deixar bem claro. Há paredes internas, por exemplo, que já foram, inclusive, reconstruídas de acordo com o projeto da Estação Ciência. Então, o que se está fazendo é interrompendo um projeto já iniciado. Tá? Isso é importante que fique claro. Mas o ponto que eu quero colocar, a gente sabe que isso já é matéria vencida, né? O prefeito já aprovou aqui na Câmara que vai vender o prédio, tudo bem, é assunto vencido. Mas o que eu quero colocar aqui, e deixar bem claro através dessa imagem, é que toda a parte histórica e cultural da antiga rodoviária foi preservada para a Estação Ciência. Então você pode perceber que tanto o pórtico, essa parte lateral, era onde era a antiga entrada da rodoviária lá na década de 30. Né? Aí a torre, a outra, a parte da frente, ali onde está escrito Estação Rodoviária. Né? É que, lógico, agora, nas construções mais recentes, por exemplo, essa parte onde era a entrada na lateral, ela se transformou em lojas também, né? Lojas, enfim. Então, já estava descaracterizado. Mas a fachada, ela foi preservada. Então, como eu já coloquei aqui na sessão passada, eu espero que a administração municipal, no momento de fazer um edital de venda, que ele se atente a essa questão. Que a fachada, ela está preservada. E a gente espera que assim continue. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Bem, boa noite, presidente, novamente, nobres colegas, público presentes e os internautas. Gente, é justamente por isso, por tudo isso que o colega vereador falou, acabou de dizer, é que eu fiz o pedido para que o prefeito retire os tapumes para que a população possa ver
o que é que existe da antiga rodoviária. Praticamente nada. Só o relógio, aquela parte da frente, aquele pórtico bonito, que deverá sim ser mantido. Mas do resto, não tem mais nada lá. Aqueles boxes que tinha de antigamente, eu acredito que nós, que vimos lá, que convivemos, que frequentamos aquele local no passado, temos aquilo na nossa cabeça, na nossa mente, até no nosso coração. Mas que tudo aquilo passou, gente. Aquilo não existe mais. Por isso que eu fiz este requerimento, para que a população possa ver que o que mais existe lá é apenas o terreno. Eu espero que ele atenda o meu requerimento.
Vereador.
Muito obrigada.
Posso feijão na parte?
Pois não.
Olha, Janete, com todo respeito, o prédio está à venda. Tá? A gente acredita que um dia será vendido.
Não tem prédio, Patrícia.
Não, o local é um prédio. É. Né? Tem
por isso um que tem que abrir lá.
Um dia será tirado os tapumes, mas eu acho que tirar agora não seria uma boa ideia. Sabe por quê, Janete? Você imagina aquilo lá tudo aberto. Então, muito problema que a prefeitura teve, né, com pessoas que ficavam lá, eu acho que vai voltar a ter, sabe? Infelizmente. Eu acho que conseguiu até dar uma controlada, a gente percebe que o NAM está com várias pessoas morando lá, a gente sabe que é um período de transição, não é para morar, mas se tirar todos aqueles tapumes, eu acho que o pessoal, muita gente volta a ficar por ali, vai ser um grande problema para a Secretaria do Bem-Estar. Desculpa, só uma opinião.
Não.
Obrigada.
Respeito sua opinião, mas acho que o pessoal, para morar lá, vai ter que armar barraca. Porque não tem, gente, o que morar lá. Boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1063/2017, do vereador Rodrigo Thierry, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de cortar a árvore localizada de frente à lotérica do Zebrão, pois a mesma está tomada por cupins.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1064/2017, do vereador Rodrigo Thierry, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de podar a árvore localizada na rua Alcides Carrinho, no distrito de Jaffa, pois os galhos estão atingindo a rede elétrica.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1065/2017, vereador Rodrigo Thierry, solicitando ao DR para que realize a manutenção da entrada e saída da garça, ou, aliás, de garça, próximo ao pontilhão, pois o asfalto está em péssimas condições.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1066/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar quando será enviado a esta Casa de Leis relatório final que avalia as finanças, especialmente 2013 e 2016, da Santa Casa de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1067/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao ex-funcionário da Prefeitura, Fábio Marangão, o Tubarão, que se desligou dos quadros, mas por muitos anos deu aulas de natação e, junto aos seus alunos, conseguiu várias medalhas para a Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1068/2017, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar quando será instalado o quebra-molas na Rua IP, no Jardim Paineiras.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1069/2017, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar quais são as atribuições de um vigia, discriminando cada uma delas.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1070/2017, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder a reparos na rua 15 de novembro, altura
do número 1512, próximo ao Lago Artificial de Atacauíras, pois a rua possui buracos de grande proporção, oferecendo riscos à população.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1071/2017, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar qual a previsão de atender o garoto Lucas da Rocha Rodrigues, que está com cisto no olho e necessita de cirurgia urgentemente.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1072/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao deputado federal Samuel Moreira para que envie esforços junto ao governo federal visando a obtenção de emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil reais a ser revertida em favor da Irmandade Santa Casa Misericórdia de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento...
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador.
Eu peço que leia esse próximo requerimento na íntegra e vou explicar por quê. Esse requerimento e o próximo é o deputado federal o pai, o estadual o filho. E quando eu fui candidato a vereador, eu fui na Assembleia Legislativa... E tive o apoio deles como vereador. E fiquei de ajudá-los na campanha. Então, eu quero passar essa gravação para eles depois, para ele ficar sabendo vou cumprir com a minha promessa. E peço a eles que eles mandem essa emenda para a nossa cidade, que a gente está necessitando dela. Muito obrigado.
Seja lido. Consulto os senhores vereadores. Quem for favorável à leitura do requerimento, permanente sentado. Os contrários, que se manifestem. Seja lido na íntegra.
Requerimento 1073/2017. Considerando que a gestão das Santas Casas, como é de amplo conhecimento, tem sido um dos maiores desafios para os gestores em saúde pública no Brasil, ano a ano, o custeio dessas unidades beneméritas se tornam cada vez mais difícil, sobretudo devido ao congelamento da tabela SUS e ao aumento verificando no preço de insumos e recursos de toda a natureza demandados pelo setor. Não por acaso, a diferença cada vez crescente entre as receitas reduzidas e despesas ascendentes gera um déficit financeiro para cada vez maior nos hospitais, diminuindo a capacidade de atendimento e prejudicando a qualidade do serviço ofertado. Considerando que a nossa Santa Casa não é diferente, resultando inclusive em uma intervenção do município para que os servidores continuassem a ser oferecidos à população, aliás, os serviços, considerando que este vereador é o único representante do PSDB nessa Casa de Leis e presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, considerando que durante o último pleito estive reunido com Vossa Excelência e seu filho, deputado estadual Rodrigo Moraes, em seu gabinete, onde na oportunidade pude contar com vossos valorosos préstimos na obtenção de apoio para discutir, aliás, disputar o processo eleitoral, onde, graças a Deus, pude obter êxito, sou profundamente grato à vossa ajuda e, como forma de retribuição, me coloco à disposição para ajudá-lo no próximo pleito eleitoral em minha cidade. Requeiro a mesa da forma regimental e constado ao plenário, oficie-se ao deputado federal missionário José Olímpio para que vide esforço junto ao governo federal visando a obtenção de emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil a ser revertida a favor da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Garça. Sala de sessões, 27 de novembro de 2017, Wagner Luiz Ferreira, vereador.
Lorde, presidente, só colocar uma foto ali e já tira, fazendo favor do Fabiano, desse requerimento.
O senhor tem que utilizar o tribuno, vereador. Com a palavra, vereador irmão Wagner.
Boa noite a todos. Eu quero só mostrar essa foto no plenário para me poder mandar para ele, que estamos esperando a emenda dele para nos ajudar, tá? Ajudar a nossa cidade.
Apaga a luz aí.
Olha lá, é o deputado federal o pai e o estadual o filho, tá? Boa noite, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1074/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao deputado estadual Rodrigo Moraes para que divida esforços junto ao governo estadual visando a obtenção de emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil a ser revertida em obras e infraestrutura ao município de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1075/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar quando será finalizada a pintura de solo com a demarcação de estacionamento de veículos do centro comercial.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1076/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias na sinalização de trânsito próximo à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no bairro Lavianópolis.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento, pela ordem, senhor presidente. Requerimento 1077, peço a retirada, pois já resolvi em partes o problema.
Consulta aos vereadores que forem favoráveis à retirada, permaneçam sentados. Contrário que se manifeste. Está retirado. Próximo requerimento.
Requerimento 1078/2017, vereadora Patrícia Monato Barangão, solicitando o voto de congratulações e aplausos aos senhores Marcos Fidêncio e Flávio Bredariol pela conquista do primeiro lugar nacional do concurso de jornalismo do Conselho Nacional do Café, o CNC, cujo objetivo era escrever uma matéria sobre cooperativas de café, onde redigiram a brilhante reportagem abordando a cafeicultura do Cerrado Mineiro e também o fechamento da Gar Café em Garça.
Em discussão, o requerimento para a palavra dos vereadores. Consulta o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Boa noite, presidente Parente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Este concurso, do qual os jornalistas aqui de Garça participaram, teve ainda a participação de profissionais do jornal Gazeta Mercantil e também de uma revista voltada somente ao setor cafeeiro. E a premiação foi no valor de R$10.000. Inclusive, eles estarão indo receber o prêmio nos próximos dias lá em Brasília. E outro fato importante, presidente, é que o concurso foi voltado somente para jornalistas que cursaram a faculdade, porque a gente sabe que depois de um tempo exercendo determinada função, você também consegue, né, esse título de jornalista. Mas era voltado somente para quem fez a faculdade. E ambos, eles estudaram juntos em Bauru, e eu acho, assim, muito importante a gente saber que aqui na nossa cidade nós temos profissionais renomados e que ficaram nessa primeira colocação. E quando o Marcos Fidêncio me relatou que profissionais da Gazeta Mercantil participaram, eu achei isso sensacional. Então, eu espero que todos aprovem essa moção. Muito obrigada.
Pela ordem, presidente. Pois, sofremos uma invasão aí.
Consulte o senhor segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo a tribuna aqui rapidamente, apenas para parabenizar a vereadora Patrícia pela moção e parabenizar principalmente o Marquinho Fidêncio e o Flávio Bredariol pelo prêmio recebido, né? Sem dúvida nenhuma são dois profissionais bastante competentes. O Flávio trabalhou na prefeitura durante os 4 anos anteriores, a gente tem bastante contato com ele há bastante tempo, o Marquinho também, então eu acho que sem dúvida nenhuma são merecedores e orgulhos para a nossa cidade. Então eu não poderia deixar de subir aqui à tribuna para deixar aqui os meus parabéns e meu abraço aos dois. Muito obrigado.
Consulto o segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 1079/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre acessibilidade na Casa dos Conselhos.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, mais uma vez, boa noite. Eu vou ser um pouco rápido, porque gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Miltinho, da DG aí. E tinha alguns meninos aqui também que já foram embora, devido um pouco da demora aí. Mas é assim que funciona, demora um pouco. Bom, sobre essa casa de conselhos, não tem muito o que se dizer, né? Porque nós temos uma lei a ser cumprida e não está sendo cumprida. Para subir uma escadaria daquela é complicado, hein? Não está sendo cumprida nem para acessibilidade de quem é portador de deficiência ou deficiente físico, como preferir, do que para um idoso. Porque se um idoso despencar daquela escada lá, ele morre. Então, assim, eu achei uma falta de respeito. Desculpa, eu sou associado da ADG, como a Patrícia também é, por isso eu estou subindo aqui para falar. Eu achei uma falta de respeito, eu acho que o prefeito deveria rever esse local, ele deveria rever, tá? Porque, assim, ali já foi várias outras repartições. Mas eu acredito que deveria rever, sim. Inclusive, o Miltim, ele me comunicou que ele teria recebido uma resposta. Nem recebeu a resposta, tá? E eu gostaria de passar um áudio que o Miltim me pediu para que passasse no telão. Por favor, ô Fabiano, coloca para mim, por favor, o áudio.
Eu, como representante da ADG, associado, que eu sou da ADG, faço parte da diretoria, venho aqui com muita indignação sobre o que a gente viu essa semana sobre uma inauguração da Casa dos Conselhos Municipais, que vai ser inaugurado na rua Deputado Manuel Joaquim Fernandes, número 62, segundo a Prefeitura, em expediente normal. Por que da nossa reclamação da entidade, da ADG? Porque não vai ter acessibilidade. Então lá, esse lugar que foi o antigo Recursos Humanos da Prefeitura, que foi do PROCON, que foi a antiga delegacia, é uma escada. Passa lá para você ver o que eu estou falando. Como que uma pessoa com cadeira de roda vai subir aquela escada para ter direito a participar dos conselhos? O conselho do deficiente pode ser na DG, como a prefeitura emitiu um ofício para a entidade pedindo espaço, que o conselho faça a reunião lá. Tudo bem, pode ser. Esse espaço que a DG tem lá, a responsável é a própria prefeitura, é só ela autorizar o conselho. Não precisa ser a DG autorizar, tá? O que a DG tem lá é um decreto municipal 7.792 de 2011, que é direito a uma sede, fixar sede e usar o espaço do Centro Esportivo Social. Entendido? Visto isso, esse ofício chegou na mão da DG depois que eu postei na rede social essa indignação, essa falta de respeito com o deficiente, mais uma vez aqui em Garça, né? Estamos aí num governo novo, que é mudar para progredir, né? E que mudança é essa? Aqui, ó, tá aqui no ofício. Considerando que as adequações necessárias de acessibilidade não estarão prontas a tempo, solicitamos a sua especial atenção no sentido de ceder espaço ao conselho na ADG. A prefeitura tá de brincadeira conosco, com o deficiente, né? Aí, o que acontece? Eu, como representante da entidade, participei de uma reunião na Secretaria de Educação sobre a lei número 13.019 de 2014, uma lei federal sob o marco regulatório das entidades aqui em Garça. Quem faz parte de alguma entidade aqui em Garça e está ouvindo agora o que eu estou falando, vai saber disso. O prefeito municipal, o senhor João Carlos dos Santos, que quer que as entidades cumpram essa lei de 2014, essa lei federal, que é o marco regulatório das entidades. Quem é representante de entidade aqui em Garça sabe o que a gente está passando com essa nova lei, que é de 2014, que, segundo o prefeito, vai ter que ser implantada em 2018 em todas as entidades. Aí eu faço uma pergunta para o atual prefeito, o senhor João Carlos, no qual eu tenho muito respeito. A gente tem que cumprir essa lei de 2014, correto? Foi isso que foi dito pelo senhor, pela Adriana dos convênios, pela secretária Márcia Pachete da Secretaria de Assistência Social. E por que o senhor, prefeito, não cumpre a lei federal 5.296 de 2004, que é a lei de acessibilidade? Qual é a diferença da lei de 2004 para 2014? As duas são federal. O senhor poderia me responder? Ou alguém que está ouvindo o programa agora da emissora, e com certeza vai falar para ele, que o presidente da DG foi na rádio, falou e disse, me disse. Fala, responde pra gente isso. Por que que a lei que é do lado de vocês aí, da política de vocês, do governo de vocês, é interessante e você está fazendo a gente cumprir? E por que que o senhor não cumpre uma lei de 2004, que é a lei de acessibilidade? Como é que um cadeirante vai adentrar lá dentro, prefeito? O seu slogan na sua campanha é mudar para progredir. O que que o senhor está mudando aí? Pelo amor de Deus, ajuda eu aí. O senhor entendeu? É, o senhor pediu paciência, mas esgotou. Chegou no limite. Não dá para aceitar. Eu, como deficiente, eu fico humilhado, jogado às traças, porque o senhor vai inaugurar uma casa de conselho sem acessibilidade. Nós temos 13 vereadores aqui em Garça, 13, eleito não por mim, não por mim, não foi eleito por mim, foi eleito pela população garcense. Cadê esses vereadores para fiscalizar o poder executivo? Vocês estão de comum acordo com a prefeitura, com essa casa de conselhos? Me ajuda aí, por favor.
Miltinho, com relação à inauguração no dia 27 de novembro, nesta segunda-feira, da Casa dos Conselhos Municipais, ou seja, com relação aí que ela vai entrar em funcionamento sem a acessibilidade, como você classifica esta atitude?
Falta de respeito. Não com o Miltinho, mas com o ser humano. O ser humano. Eu sempre falo na minha entrevista que tudo que é feito por direito aos deficientes, que é acessibilidade, acesso fácil, é bom para todo mundo. É bom para uma gestante, é bom para o idoso. É, como que o conselho do idoso vai funcionar lá se o conselho tem um idoso de 80 anos que está com aquela deficiência? Porque você sabe, a gente nasce e depois, se Deus permitir, a gente chegar numa idade mais avançada, a nossa mobilidade vai diminuindo, né? Olha o tamanho da escada que temos que subir lá. Então, como eu vou classificar isso? Falta de respeito, falta de consideração do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, dos secretários, dos engenheiros, de quem teve a coragem de postar isso na rede social, no jornal, que vai inaugurar uma casa sem acessibilidade. É como o senhor Letério Santoro escreveu numa das postagens na rede social: parece que o prefeito quer partir pro confronto. Isso é um confronto contra os deficientes. Isso parece que é uma briga, você entendeu? Não pode. Você me desculpe, Nelson Júnior, você me desculpe, população garcense, a minha revolta, a minha indignação. Não pode estar acontecendo isso aqui no nossos olhos. Não pode. Meu, é sacanagem isso que estão fazendo. É sacanagem. Será que não existe ninguém, além de Deus, aqui nessa Garça para ver isso? Será que só eu que estou vendo? Será que só eu que estou errado? Pelo amor de Deus.
Fabiano, obrigado. Bom, gente, olha, eu queria dizer para vocês que estão balançando a cabeça com um sorrisinho no rosto, que é difícil, porque eu estou sentindo na pele, eu estou aqui com um par de muletas na mão, e eu estou sentindo essa semana na mão o que é não ter acessibilidade e a população te olhar torto porque você tem que pular degraus para poder andar. Então, assim, gente, vamos pedir para Deus iluminar a mente, para que o prefeito aí, ele reveja essa situação. Eu acredito que ele vai rever, sim. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabetti pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Primeiramente, eu queria parabenizar o Miltinho pelo trabalho que ele faz à frente da ADG. Queria falar para o Miltinho que aqui nessa casa ele pode ter certeza que o que ele precisar da gente, a gente está à disposição. E a gente também vai lutar pela luta dele. Falar que em relação a essa situação da sede dos conselhos, acredito que a inauguração não foi hoje, a inauguração será em janeiro. E teremos uma conversa com o prefeito, os vereadores aqui estão convidados também, que o prefeito já sinalizou que na data da inauguração efetiva da sede, esta terá acessibilidade. Primeiro por se tratar de uma legislação e segundo por se tratar, sim, de um respeito para com a população. A ideia do prefeito era apenas centralizar esse conselho em um local. O local, não existe acessibilidade, então, existiu aí uma conversa, eu falei com o Miltinho aqui na frente da Câmara Municipal, acho que essa semana, se eu não me engano, acho que na quarta ou na terça-feira da semana passada, que o professor Cássio tinha solicitado a ADG para que fizesse as reuniões até que a sede escolhida tivesse a acessibilidade. Então, Miltinho, a gente entende a sua indignação, a gente sabe da sua luta, tá? E fique tranquilo, que não é a intenção desse município, desses vereadores, e muito menos do senhor prefeito, em prejudicar ou desrespeitar a legislação. E sim, a gente vai se adequar a ela, assim como já tinha que ter sido adequado há vários mandatos para trás e vários anos para trás. Então, acredito que na inauguração, lá em janeiro dessa casa, que ela tem essa acessibilidade, que nós vamos junto lá cortar a faixa desse local com acessibilidade. Assim, fazendo com que a sua luta valha a pena. Tá? Que você veio aqui com essa molecada aí que eu admiro muito do seu trabalho. Então, tenho certeza que esse também é o posicionamento do senhor João Carlos. Tá? Então, o local, se foi mal escolhido ou se foi postado antes da efetiva inauguração, talvez tenhamos sim aí uma falha, né, Miltinho? E vamos corrigir ela. Vamos fazer com que esse local tenha sim acessibilidade, vamos fazer que a Casa de Conselho seja uma casa da população garcense. É essa a ideia do município, é essa a ideia do prefeito e é isso que a gente vai lutar para ter. Tá bom, Miltinho? Muito obrigado, boa noite.
Consulta, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Ponente a subir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Que bom que essa animação para acessibilidade estivesse aqui na Casa de Leis também. Eu gostaria de falar, tanto para o meu time como para os demais membros da associação, que existe uma palavrinha chamada inclusão, né? Como que você inclui numa casa de conselhos, o conselho da deficiência vai ficar em outro local? Onde está a inclusão, né? Onde está o respeito, a igualdade? Eu acho que toda essa luta que tem sido travada pelo Miltinho ali, está de parabéns por isso. Além de lutar pela questão da acessibilidade, é da inclusão também. A inclusão não só na Casa dos Conselhos, mas também nos departamentos públicos, nas escolas e todos os locais que nós andamos e nós participamos, pois... deficiente ou não, todo mundo tem que ser incluído na sociedade. E o Miltinho está de parabéns, porque essa batalha, com certeza, vale a pena.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há.
É a Patrícia que vai falar.
Ah, desculpa. Informo que a vereadora Patrícia Murato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, vereadores, público que aqui nos acompanha, também você, Miltinho. Eu acho que, pelo menos hoje, você teve uma notícia boa, né, Miltinho? E nós ficamos aí na expectativa que em janeiro esse problema seja solucionado. A gente sabe que, infelizmente, nós temos vários locais inclusive aqui no nosso comércio, que estão sim, a maioria já estão sendo notificados com prazo aí para resolver em 30 dias. Acredito que a maioria vai tentar agilizar, resolver ou pedir um prazo maior, mas vão resolver. E aquele prédio que está alocado também o IAPEM, eu me recordo que desde o início do mandato era a ideia de ser a sede da Casa dos Conselhos. Então foi muito bom o seu pedido, a sua reivindicação para atender toda a nossa população. Por isso que eu te disse dias atrás, não desanime, continue nessa luta. Parabéns. Obrigada, gente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, público que se encontra presente aqui nessa casa, queria direcionar a palavra, né, para o Milton, que hoje é presidente da DG, que eu acompanho, né, desde quando você iniciou seu trabalho aqui. Buscou pessoa, uma pessoa de fora, que se não me engano era o Baixinho, né, que trouxe aqui, que já tem uma sede na sua cidade muito bem estruturada, né, e que eu tenho certeza que você aprendeu muito sobre lei com ele também. Já tive com você também, né, uma vez a gente foi num congresso, né, sobre acessibilidade, e que bom saber que pessoas que não te apoiaram em outra fase te apoiam hoje, fico contente também. E que bom saber também que assim que você me mandou uma mensagem no WhatsApp falando sobre a Casa do Conselho, e até tinha essa frase, cadê os vereadores, e eu tive a preocupação de me informar. Tá? Até nem disse para você no WhatsApp, mas falei depois, hoje à tarde, que o Fábio Bonassi, até encontrei com ele, nem foi na prefeitura, foi próximo ali na rua que eu estava na imobiliária, e perguntei para ele, falei, meu, o que está acontecendo e tal, que o meu time cobrou a questão da acessibilidade, ele falou bacana, não vamos inaugurar, né? Nós não vamos inaugurar a Casa dos Conselhos, agora, vai inaugurar em 2018, em 2018 vai ter, foi isso que ele me disse, até falei para você, falei, bom, foi o que o secretário me disse, né? Agora tem que aguardar para ver se a obra vai ser concluída. Eu só queria recordar aqui que eu sei do seu sofrimento em várias gestões. Na primeira gestão, eu sei do seu sofrimento. Na segunda gestão, também eu sei do seu sofrimento, que você sempre me comunicava, né? Teve questões que você até teve no promotor para ver se regularizava, né, algumas questões, e, enfim, não teve os objetivos. Você saiu da ADG por um tempo, tá? Não vou falar se foi por questões políticas ou não, mas enfim, você se dedicava lá e ficou até um tempo afastado, né, que eu me lembro muito bem, a gente conversou várias vezes por livro, nem quero citar o motivo aqui na tribuna, que eu acho totalmente antiético, né, mas eu acompanho a sua luta, eu acompanho o seu trabalho e sei muito bem, porque o seu jeito de brigar é totalmente diferente do que muitas pessoas queiram que seja. Certo? E por isso, talvez, existe esse tipo de retaliação com a sua pessoa, tá? E eu não estou citando dessa gestão, porque eu acompanhei, eu posso dizer, e a gente conversou várias vezes isso, e você sabe muito bem. Espero que agora você tenha essa atenção, que nem você falou aqui na gravação, que é uma nova gestão, que é um novo prefeito, que tem um novo slogan. Espero que você seja atendido, porque eu tenho certeza que em outras ocasiões você também não teve esse apoio que você pediu agora. Então, se eles se comprometeram em fazer essas benfeitorias lá, vamos cobrar então. Porque eu sei muito bem que você teve muito pouco apoio nas gestões que passaram enquanto você estiveram lá. Tá? Então, eu queria citar isso aqui, eu não poderia citar. E sempre tive à sua disposição, você sabe muito bem disso. Porque eu acompanho sua luta e, além de tudo, eu sou seu amigo. E não sou seu amigo de agora, não. Seu amigo, desde a época que você era uma pessoa que não tinha sofrido um acidente ainda, né? E depois você viu a dificuldade que você teve depois desse acidente, a dificuldade que é ser incluso dentro da sociedade. Então, eu acompanho sua luta, eu sou um colaborador do seu trabalho e você sempre, porque eu conheço o seu caráter e a sua pessoa. Talvez as pessoas possam diferenciar do seu jeito de cobrar, tá? Mas é a sua personalidade e eu respeito. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Eu quero a palavra.
Informo que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Deise.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento os demais membros da mesa, nobres vereadores, público aqui nos assiste, o presidente da ADG. Eu só gostaria de relatar aqui que acho que todos sabem do empenho da prefeitura e de alguns colaboradores para que reativassem a ADG que estava parada há 4 anos. Então, eu gostaria de deixar aqui bem claro que a prefeitura não vai inaugurar uma casa de conselhos sem acessibilidade. Assim como ela deixou a ADG com acessibilidade e adequada para os deficientes. Uma ADG que estava parada há 4 anos. Uma ADG que estava parada sem nenhum trabalho há 4 anos. Um prédio abandonado. Foi feito todas as reformas possíveis junto com a prefeitura e com os colaboradores de voluntariado. Então, deixo aqui a minha indignação também em relação ao que foi feito pela DG até hoje. Muito obrigada, boa semana a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1080/2017, do vereador Pedro Santos. Congratulações e aplausos à FAI, Virgília Carvalho Pinto, pela belíssima apresentação de dança de suas turmas no 3º Encontro de Educação Compensatória, realizado no último dia 21/11/2017, no Teatro Municipal Sala Miguel Mônico.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1081/2017, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar quanto foi gasto e quais as fontes utilizadas para o custeio da merenda até a presente data.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1082/2017, do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a operação Tapa Buracos na rua Armando Salles de Oliveira, de frente à Feira Livre, até o fim do asfalto.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1083/2017, do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar uma placa de sinalização na rua Padre Leite, cruzamento com Armando Salles de Oliveira, indicando acesso às ruas Alagoas e Melquíades Neres de Castro, com o intuito de desafogar o trânsito de veículos na avenida Vitor Hugo Buareto.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Eu peço, por favor, que mantenha o silêncio e o respeito dentro da Casa de Leis, as pessoas que estão fora dos lugares. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1084/2017, do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao diretor executivo do SAE informar a possibilidade de instalar bebedouros nas ruas, nas duas áreas de lazer existentes no residencial Monte Verde.
Consulta o senhor secretário, se há mais em discussão requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1085/2017, do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao diretor executivo do SAE informar a possibilidade de instalar bebedouro na área verde do Jardim João Zapata para que os moradores possam tomar água e servir para molhar as plantas ali existentes.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1086/2017 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar quantas crianças são atendidas e qual a despesa mensal, de forma detalhada, dos núcleos de educação infantil Andréa Morato Marangão e Inês Marangão.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1087/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao controlador-geral do município, o senhor Francisco Ferreira dos Santos, informar sobre o resultado financeiro da Prefeitura Municipal de Garça para o final do ano de 2017.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Esse requerimento, ele pode ser direcionado a uma pessoa ou ao prefeito? Eu gostaria de saber, porque eu também tenho um requerimento, eu não sabia se poderia ser indicado por uma pessoa.
Consulta o procurador da casa.
Ele não está aqui, mas eu acredito que possa. Pela ordem.
Só um minuto.
Não sei qual foi o caso do vereador, não. Mas eu acredito que o requerimento pode ser encaminhado para quem a gente quiser, né, encaminhar. Né?
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem,
eu só tinha uma dúvida, porque eu também tenho um requerimento para indicar para uma pessoa, eu pensava que era para a pasta ou direcionado ao prefeito. Muito obrigado.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, como é de conhecimento de todos, em outubro de 2017 agora, a Controladoria Geral do município, ela informou o prefeito municipal sobre uma estimativa de déficit financeiro de 4.237.000, né? Uma estimativa, e solicitava do prefeito que tomasse providências, né? Caso contrário, a prefeitura poderia chegar ao final do ano sem condições de honrar o 13º, seus encargos, além de fornecedores e outras despesas essenciais da prefeitura. Isso constava, então, num apontamento da Controladoria Geral do município para o prefeito no mês de outubro, referente ao último dia do mês de setembro. E, então, a partir desse momento, eu entendi a necessidade de que nós, vereadores, estivéssemos bastante atentos à execução orçamentária da Prefeitura neste ano. Porque, sem dúvida nenhuma, se em caso se concretize um déficit de R$4.237.000, é um valor extremamente alto. Posteriormente a isso, a própria Prefeitura se manifestou, dizendo que tomou as medidas e que a situação da Prefeitura estava em ordem. Então, esse é o posicionamento da Prefeitura, divulgado, inclusive, na imprensa local. Então, eu estou fazendo um requerimento agora, direcionado novamente agora para a Controladoria Geral, que é um órgão de controle interno, e nós, Câmara, somos um órgão de controle externo. Porém, é função da Controladoria, é obrigação da Controladoria Geral nos auxiliar, nos informar também, assim que solicitado. Por essa razão, eu estou solicitando qual é a estimativa atualizada desse resultado financeiro da Prefeitura. Então, o requerimento é simples e eu espero que a Controladoria nos informe, então, qual é o resultado, a estimativa do resultado financeiro atualizado para o final de 2017. E lembrando ainda que provavelmente ainda buscarei mais informações até o final do ano, porque essa é a nossa função e nós precisamos acompanhar de perto essa execução orçamentária, e é isso que eu farei até o final do ano e também nos outros anos, com toda certeza. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1088/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito diversas informações referente à poda de árvores realizada pelo SAMA.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1089/2017, vereador Paulo André Fanec, solicitando ao prefeito informar. A. A administração municipal estima fechar o ano com superávit financeiro? Em caso afirmativo, de quanto será esse superávit? B. A administração municipal pretende conceder o abono de Natal aos servidores? C. Qual será o valor desse abono?
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, acredito que não só eu, como todos os vereadores devem estar sendo procurados por servidores públicos municipais, questionando se a prefeitura considerar um abono de Natal nesse ano de 2017. Existe uma lei autorizativa de 2014 que permite ao executivo local fazer a concessão desse abono de Natal caso a prefeitura tenha um superávit financeiro. Ou seja, havendo recursos, o prefeito não precisa sequer encaminhar projeto de lei para a Câmara, ele, através de decreto, ele pode conceder um abono de Natal para os servidores. Então, esse meu requerimento é muito simples, eu estou perguntando se a estimativa da administração é ter superávit financeiro, e em caso afirmativo, de quanto eles estimam que seja esse superávit financeiro, e caso haja esse superávit financeiro, se parte dele será destinado ao abono de Natal.
Vereador. Permito. Cara, eu até ser meio irônico, né? No caso não é com a Vossa Excelência, porque se houve uma discussão, sendo que vai, se vai ou não devolver o recurso para a prefeitura, então eu, provavelmente, aqui da Câmara, né? Provavelmente eu acho que não vai ter superávit, né? No caso se desse ano, porque se está precisando do recurso da Câmara ou não, pelo menos o que foi discutido, não sei, não sou da Secretaria da Fazenda, mas creio eu que não vai haver um superávit, né? Creio eu.
Estou aguardando. Por isso que eu estou fazendo uma pergunta. Porque
você concede uma parte, vereador?
Já concedo, só concluir aqui a resposta para o Bacana, já concedo a parte para o vereador. Porque vários anos, como foi dito aqui, inclusive hoje, todos os anos a Câmara devolve o recurso para o Executivo. É fato. Mas em muitas vezes esse recurso foi utilizado, nem sempre, mas muitas vezes esse recurso foi utilizado para dar essa gratificação de Natal para os servidores. Isso aconteceu várias vezes. Por isso é apenas uma pergunta, que aliás, os próprios servidores, obviamente, estão querendo saber. É por isso o motivo do requerimento, ou a parte do vereador.
O senhor sabe me informar, senhor vereador, se somente 2016 teve esse abono ou 2015 e 14 também?
2013, 14 e 16.
13, 14
e 2015 16. Não houve.
Os valores?
Os valores de 2013 e 14, se eu não me engano, não me lembro exatamente, posso errar, mas acho que em torno de 200, 250 reais, acho que... Eu não me lembro exato, 2013, 2014 eu não me lembro exatamente, mas alguma coisa em torno de 200 reais, em torno, não me lembro. E em 2016, que foram R$600.
Permite uma parte?
Em 2015, acredito que não houve.
Permite uma parte, vereador? Sim, teve sim esse abono. Eu posso confirmar, porque eu trabalhava na prefeitura e eu recebi. Inclusive, realmente, os funcionários estão questionando a gente na rua e perguntando, Fabinho, será que nós vamos receber esse abono? Porque assim, parece que não, mas ele desafoga. E agora com essa alteração da data do pagamento do pagamento aí, a população está apreensiva esperando esse abono aí. Então eles estão perguntando sim, realmente nós recebemos sim. Eu era funcionário, posso afirmar e tenho guardado que nós
recebemos. Sim, o que eu me recordo que 2015 não teve. Se a minha cabeça não estiver falhando, 2013 teve, 2014 teve e 2016 também. Tá? Isso é o que eu me lembro. Acredito que seja isso, certo? Mas é apenas um questionamento, estou perguntando, aproveito também o requerimento para perguntar a respeito do resultado financeiro diretamente para o prefeito, né? Ele vai informar o resultado financeiro, se ele dizer, ó, não, nós não temos superávit, não tem como dar, ninguém vai fabricar dinheiro, obviamente, é natural, em 2015 mesmo, eu lembro em 2015 que não havia a menor condição, foi apertadíssimo, e não deu para dar. Faz parte, né? Mas é importante que a gente informe os servidores.
Me permite uma parte, vereador?
Permito.
É, só lembrando, o Fabinho lembrou do salário, né? Só lembrando que hoje foi feito o pagamento.
Foi feito. É, sim, a gente acompanhou pelas redes sociais.
Permite uma parte, André?
Permito.
Mas eu fiquei sabendo, né, por fontes aí, que eu também agora tenho umas fontes aí. Não sou igual a maioria dos vereadores aqui, né? Que foi depositado o dinheiro sexta-feira, né? E que já foi liberado hoje, mas parece que da sexta-feira já tinha sido depositado. Mas, enfim, fiquei sabendo aí, né?
É, enfim.
Uma parte, vereador.
Permito.
Esse abono de 2016 aí, de R$600.
É.
Foi pago quando? O senhor sabe dizer no dia de dezembro?
Quando? Foi no último dia do ano. Foi pago no último dia do ano.
No último dia?
Foi pago no último dia do ano.
Qual dia? Dia 30.
Qual que é o último dia do ano? Dia 30. Não. O recurso foi depositado pela prefeitura no último dia do ano. Recursos do ano. Aí o dia que caiu foi no Vale Alimentação. No Vale Alimentação. O prefeito, ele depositou no último dia do ano no Vale Alimentação e cai no dia seguinte. Deve ter caído na conta dos servidores dia 1º. Porque, até porque...
Primeiro banco é fechado também, né?
Dia 2, provavelmente dia 2. Mas recursos provenientes de superávit financeiro de 2016. Se a atual administração fechar o ano de 2017 com superávit e fizer o pagamento no dia 2, pode ter certeza absoluta que os funcionários também ficarão bastante satisfeitos, né? Porque, de repente, isso é um fato. De repente, a administração pode não conseguir fechar o resultado, né? Saber de quanto vai ser o resultado. Foi exatamente no finalzinho do ano, no fechamento do ano, você está pagando conta, a contabilidade está se acertando e pode ser que não consiga, mas em vários anos isso já aconteceu, né? Não necessariamente no dia 25, no dia 24, no dia 23, mas no dia 28, 29, 30 ou 1º, enfim, né? Então, é isso. É isso que eu tinha para colocar. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão.
Bom, volto a ocupar aqui a tribuna. Vamos restabelecer aqui algumas informações. É o seguinte, esse abono que foi pago ano passado, eu digo com conhecimento de causa, porque todos sabem que eu sou funcionário público. Esse dinheiro, o ano passado, diz respeito ao valor que foi repatriado. Lembra daquilo lá? O ano passado foi a notícia do fim do ano, né? Foram valores do FPM, valores repatriados. Vou deixar bem claro. 2,5 milhões em torno disso para a Prefeitura Municipal aqui em 3 vezes. A última parcela ficou para o dia 28 de dezembro, que foi o último dia útil do ano passado. Inclusive, a agência bancária, nesse dia, o ano passado, funcionou das 10 às 12. Tá? Vou deixar bem claro isso. Então, esse ano, não vai ter o FPM do dinheiro repatriado. Esses 2,5 milhões que a prefeitura recebeu o ano passado, infelizmente, para nós, funcionários públicos, não vai existir esse ano. Foi o dinheiro que foi repatriado.
Uma parte, vereador.
Vamos lá.
Sem dúvida nenhuma, o vereador está coberto de razão. Foi uma receita extraordinária muito positiva pro exercício, sem dúvida alguma, né? Assim como também agora, neste ano, valor inclusive anunciado essa semana pelo governo federal, Garça receberá também um valor extraordinário de R$549 mil. E, lógico, eu nem esperaria que a administração atual conseguisse dar R$600 de abono. A gente sabe que é um valor extremamente alto. Mas assim como foi dado em 2013, 2014, R$200, que era mais ou menos a média, acredito que não é um valor extremamente alto, né? Por isso eu estou questionando qual será o superávit, simplesmente por isso.
Você está dizendo que esse valor que vai chegar é de valor repatriado também?
Uma parte. Não, não é de valor repatriado, mas é uma receita extraordinária do governo federal para ajudar os municípios no fechamento do ano.
Bom, o ano passado, vou me inteirar porque eu não costumo discutir assunto que eu não tenho informação, tá? Deixar bem claro. Mas eu quero deixar claro que no ano passado foi isso que aconteceu. No dia 28 caiu a última parcela. Tanto é que o montante foi em torno de 700 e alguma coisa, mil reais o ano passado, que caiu no dia 28. Caiu na conta. Era o dinheiro que veio, dinheiro repatriado, caiu na conta da prefeitura. E claro, você não vai concordar, mas claro que não ia ser deixado esse dinheiro na conta de movimentação para a próxima administração.
Uma parte, vereador.
Vamos lá.
Então, eu não sei por que todo esse foco em 2016. Em 2013...
Você que perguntou.
Mas é o que eu estou dizendo. Eu só citei que em 2013 não era o último ano de mandato e a administração passada também concedeu. Em 2014 também não era o último ano de administração e a administração passada concedeu. O vereador deve lembrar, porque é funcionário.
Sim.
E eu disse, em 2015 não teve condição. Em 2016, mais uma vez, teve condição. E em todos os mandatos, inclusive do ex-prefeito Cornélio, se não salvo engano, ele também fez isso nos anos que ele teve condição. Isso é de praxe na prefeitura quando há superávit, quando a prefeitura tem condições. Agora, se não houver condições, simplesmente informe, não há condições e não forneça. Eu não estou entendendo o motivo dessa polêmica.
Não, o motivo é o seguinte, porque eu acho que nesses outros anos que teve superávit, tenho certeza que superávit foi oferido antes do dia 28. Esse dia 28 foi quando chegou o dinheiro aqui na conta. Sendo que a prefeitura, bem antes disso, já sabe se vai ter superávit ou não. Bem antes disso. Tá? Então, eu acho que não serve de parâmetro isso daí.
Uma parte, vereador. Ninguém.
Vamos lá, Paulo André.
Vereador. Não, desculpa, eu até tenho reparado que o vereador tem pedido pouco a parte para mim, mas pode pedir que eu prometo que eu vou dar sempre. Mas eu estou dizendo o seguinte, eu não estou nem querendo comparar nada. Eu sei que R$600 foi um valor alto, de fato a repatriação é uma realidade, é verdade. 2013 não teve repatriação, 2014 não teve e teve abono. 2015 também era o ex-prefeito, não teve condição, não deu. Eu não estou entendendo, é apenas uma pergunta que está sendo feita. Parece que já estão tentando justificar. Se não tem superávit, não tem como dar informa.
Não
tem
é
como dar o abono,
não.
Acabou.
Por favor, vamos manter o aparato. Não é justificativa. Sabe por quê? Porque se tivesse sido feito o requerimento considerando que no ano passado chegou o dinheiro repatriado, 2,5 milhões, aí é diferente. Tá?
Uma parte, vereador.
Vamos lá.
A sua colocação é pertinente. Eu acho que o vereador ter subido no púlpito e esclarecido a parte do FPM foi muito necessária. Então, acredito que a colocação do vereador é aceita e a sua foi muito esclarecedora, até para quem não tem o conhecimento. Então, a sua colocação, sim, é bem-vinda e não vejo polêmica na colocação do vereador.
Sabe, é a minha opinião, que não foi feito bondade com o funcionário, mas simplesmente foi feito maldade para não deixar o valor na conta.
Só uma parte, vereador. Uma parte?
Vamos lá, Paulo André.
O atual prefeito, o ex-prefeito, ele foi prefeito durante 16 anos. Então, os próprios funcionários, eles sabem os anos que eles receberam esse abono em 16 anos ou não. Eles sabem disso. Então,
eu não me lembro.
Não cabe a gente ficar discutindo isso aqui.
Eu só estou dizendo que é aquilo que você falou. Volto àquilo que o Bacana comentou e você tinha comentado.
Uma parte, vereador, só para o assunto. Eu acho assim, vamos ser bem claros, se tiver dinheiro dá, se não tiver não dá. Porque eu acho que a prefeitura não tem dinheiro. Eu acho. Porque
não, é o que está falando.
Entendeu? Eu acho que essa é a questão. Até me desculpe te interromper. Não, assim, eu só estou, para finalizar e ser bem objetivo, eu acho que o requerimento, ele está fazendo uma pergunta, é lógico que a gente não dá para antecipar a resposta, né? O seu esclarecimento foi...
Não, só
foi,
externando.
O seu esclarecimento foi muito bom, como o vereador Rafael disse, porque talvez as pessoas não tinham, né, essa relação, né, do valor de abono por ter sido esse valor, que aliás é um valor muito bom.
Não,
acho
foi
que
isso porque tivesse... chegou dinheiro repatriado.
Então, se tivesse esse valor...
Não vai chegar.
Se tivesse esse valor de novo, né, para os funcionários seria...
Nossa,
bom, é lógico.
Isso é,
né,
ótimo para a gente.
Mas enfim, eu acho que... Está bem explicado.
É, eu acho que só foi isso. E tecnicamente, você não vai concordar. Tecnicamente, foi feito o débito no dia 28, mas foi pago no dia 3. Então, quem pagou foi o atual prefeito.
Uma parte.
Tecnicamente.
Uma parte, vereador. Não, não tem problema. Ah, não tem problema se foi o atual prefeito que pagou. A questão é que é dinheiro de superávit do ano de 2016. E eu não estou nem discutindo isso, em nenhum momento estou discutindo isso. O funcionário não quer saber quem pagou, o funcionário quer saber... Não, o funcionário que está assistindo, ele quer saber se vai receber pelo menos um real esse ano.
Não, é um
discurso. Só isso que ele quer saber.
Né? Eu preferiria mais, como funcionário público, se durante os últimos 4 anos, ao invés de ter sido feito isso, tivesse paulatinamente melhorado o vale alimentação, que ele não ia estar hoje em 140. Ele ia estar muito mais.
Uma parte,
isso,
vereador.
Não foi feito.
Uma parte, vereador.
Né? Por favor. Tem esse detalhe.
Uma parte,
né,
vereador.
Esse, é o último.
Essa parte sucessiva.
Você não pode reclamar depois. Não,
jamais. E eu retribuirei. Pode ter mais. Pode ser
a parte sucessiva, por favor, vereador.
Não, eu não tenho esse estilo, não. Fico apontando, como dizia minha avó.
Coloca o seguinte. Coloca apenas o seguinte. Você imagina, então, se o vale hoje estivesse em 200 reais... A dificuldade que estaria sendo, então, para fechar o ano, já que está essa dificuldade toda aí, imagina se o vale fosse mais alto ainda hoje.
Mas se no final do ano passado não teve dificuldade para pagar 600, ia ter dificuldade para pagar 200 agora?
A pergunta é
uma parte, porque não tinha o dinheiro do FPM.
E hoje tem?
Mas hoje não tem o dinheiro do FPM.
Mas ia ter que pagar 200? Ia ter que estar pagando 200.
Não tem o dinheiro do FP.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador. Não dá para pagar se não tiver dinheiro.
Tá, permitiu, ó.
Exatamente.
Eu acho
simples.
Pela ordem, senhor presidente. A gente tem que respeitar as partes, senão depois abre também para todos os vereadores.
Faltam 10 segundos, eu já estou encerrando. Permitir todos os apartes possíveis, não pode reclamar.
Eu agradeço.
E eu gosto de debater, tá? Mas eu tenho essa
impressão. Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também online. Olha, eu vim somente para dizer que muita gente nos acompanha, sim, pelo Facebook. Inclusive, funcionários também nos mandam mensagens, né? Tem pessoas que falam, ah, mas durante a sessão o vereador fica olhando? Fica, porque a gente recebe muita mensagem que pode complementar o que aqui estamos falando. E o que a maioria quer saber, na verdade, é se terá ou não esse abono. De fato, o nosso vale alimentação aqui está num valor um tanto inferior a outros municípios da região. Como a gente sempre menciona, Gália, Veracruz, né, que já tem um valor bem superior. Veracruz e Gália, acho que está quase R$ 400. Mas o dinheiro que aqui foi mencionado, que veio como apoio aos municípios, foi da Confederação Nacional dos Municípios, e esse valor ele é chamado ACM, que é um valor de apoio financeiro aos municípios. Gália teve um valor bem inferior aqui, ao de Gás agora, esse aporte em fim de ano. Gália está recebendo R$ 164 mil, enquanto Gás, R$ 549 mil. R$ 549 mil. E, para mim, pelo menos, foi uma surpresa positiva, obviamente, saber que, num momento assim de final de ano, chega um dinheiro desse para a nossa prefeitura. E eu acho que para todos os municípios que estão recebendo. Excelente. Então, se sobrar um pouquinho, se tiver esse superávit para poder repassar para o funcionário, eu acho que todos estão esperando. Não só os funcionários, como também o nosso próprio comércio. Se esse dinheiro chegar dia 28, dia 29, dia 30, ou até dia 10 de janeiro, não importa, gente. O que importa é chegar. Né? A gente tem tanto funcionário aí esperando esse superávit, esperando esse abono, pessoal endividado. Então, a gente fica na torcida e na expectativa. Eu achei que foi um requerimento oportuno, Paulo André, porque tem tantas informações sobre esse assunto que circulam, então pelo menos vem uma resposta oficial do poder público e nós poderíamos então ter uma ideia real do que vem acontecendo. Você quer uma parte?
Não, eu quero uma parte. Apenas para deixar claro mais uma vez, que é lógico que cada ano existe uma receita diferente, uma situação diferente, né? E que o ano passado, se não tivesse tido repatriação, talvez poderia ter sido dado 200, poderia ter sido dado 100, 150, enfim, teve um dinheiro extra, foi dado 600. Em 2013, 2014, por exemplo, foi na faixa de 200. O funcionário, ele sabe, para quem recebe 130, chegar em dezembro ali, ele receber os 130 e mais 200, já é 330. Lógico que faz diferença, né? Sem dúvida alguma. Então, eu só coloquei para o vereador essa situação, que as receitas são diferentes. De repente, eu posso fechar o ano agora, não sei o que vai acontecer com a receita desse ano, e contemplar que esse ano, mesmo sem repatriação, a arrecadação foi maior do que a inflação do período, maior do que do ano passado, já considerando a inflação do período. Isso pode acontecer. Não sei, vamos aguardar o fechamento. Eu estou acompanhando. Até outubro, inflação de 3 e a arrecadação do
já município... Já sido maior, né?
De quase 6 acima. Ou seja, a arrecadação esse ano, a arrecadação real desse ano, maior do que a do ano passado. Então, isso tudo é muito relativo, né? E como bem colocou a vereadora, esse aporte também da União no município agora para ajudar foi algo que não teve no ano passado e que esse ano teve. Ou seja, são situações diferentes, mas cabe ao chefe do executivo analisar se tem condição ou não. Se não tiver, paciência. Se tiver, os funcionários agradecem.
Bem, para encerrar, eu gostaria de lembrar também que em relação ao ano de 2015, muito foi divulgado, inclusive exaustivamente, que a prefeitura ela estava com uma certa dificuldade. Eu me recordo disso. Muito foi falado na emissora, né? Então a gente se recorda que o pessoal já vinha se preparando para não ter. Eu me recordo disso. E se o funcionário já comemorou esses R$30 que estão vindo no Vale Alimentação, mesmo que esse que foi retroativo ajudou, depois R$10, 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 você imagina se tem um abono até de R$100, como que o pessoal vai ficar contente, né? Então vamos aguardar e esperamos a você, funcionário público que nos ouve, que a resposta seja positiva. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 1090/2017, do vereador Paulo André Faneco, solicitando que sejam convocados, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, os interventores do Hospital São Lucas, a senhora Renata Ribeiro Branco e o senhor Paulo Henrique Tramontini, ambos designados pelo Decreto Executivo número 8.601/2017, a fim de que compareçam a essa Casa de Leis durante o expediente da sessão ordinária, que será realizado no dia 4 de dezembro do corrente ano, para que prestem pessoalmente informações e esclarecimentos acerca da intervenção realizada pelo Poder Público Municipal no referido estabelecimento hospitalar.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que ainda nos acompanha, principalmente pela internet. Bom, o assunto hospital foi até tema hoje da sessão. Temas sempre tangencia no hospital, né? Todo tipo de assunto. Então, eu acho que o requerimento ele é bastante interessante, porque, como foi dito aqui mesmo, a Câmara apoiou, em sua unanimidade, que a intervenção fosse realizada. Isso é fato. Houve uma audiência pública, duas audiências públicas, e o prefeito, inclusive, pediu o apoio dos vereadores, E isso que eu estou fazendo agora é basicamente a nossa função, que é, agora, passados cerca de 2 ou 3 meses, acredito eu, da intervenção, né, da data do decreto da intervenção, que a gente tenha a visita aqui na nossa Casa de Leis dos 2 interventores nomeados pelo prefeito, para que a gente possa saber em que pé que andam as coisas com o hospital. Eu acho interessante que seja feito agora, já nesse início da intervenção. A gente sabe que a intervenção completa, ela é de 6 meses, podendo ser prorrogada, mas eu acho importante que seja feito isso agora, porque sempre é momento de se corrigir eventuais falhas, eventuais, enfim. Então, esse é o motivo. Eu tenho uma série de dúvidas que eu quero questionar. Foi dito aqui, por exemplo, pelo vereador Marcão, a respeito de um aporte de 2 milhões de reais da prefeitura no hospital. E eu me lembro muito bem do senhor prefeito utilizando, inclusive, essa mesma tribuna, dizendo com todas as letras que não haveria recurso novo no hospital, que a prefeitura faria a intervenção, mas que não haveria recurso novo, que ele teria que fazer a gestão com os mesmos recursos que estavam sendo repassados pelo governo federal, pelo governo estadual e pelo governo municipal, que essa era a intenção dele, de administrar com aqueles recursos, porque de fato não havia recurso novo. Isso ele disse aqui, e nós sabemos que de fato não há recurso novo mesmo, é difícil. Não há recurso próprio, não está sobrando recurso próprio. Nós sabemos disso, né? Então, de repente, começam a surgir algumas histórias. 2 milhões de aporte, eu quero esse tipo de informação. Houve 2 milhões de recursos injetados no hospital, além dos recursos que já são gastos mensalmente? São perguntas como essa que eu tenho a intenção de esclarecer com os interventores aqui na sessão. Vereador, quer uma parte?
Concede uma parte, vereador?
Concedo.
Eu acho o seu requerimento muito oportuno. Eu acho que é a hora mesmo da gente mostrar o trabalho que vem sendo feito, inclusive enaltecer aí a coragem do senhor prefeito em fazer essa intervenção, coisa que outros não tiveram, e também enaltecer essa diretoria que tem trabalhado arduamente, assim como esses superintendentes. Então, acho que é a hora de deixar eles mostrarem o serviço que eles vêm fazendo mesmo. Acho que o seu requerimento é muito oportuno.
Perfeito. Só respondendo, já vou te conceder a parte, só responder para ele, já te concedo a parte. Só respondendo à provocação que outros não tiveram coragem de fazer, que na verdade, não houve intervenção nenhuma, né? O que houve foi a diretoria do hospital pedindo para que houvesse intervenção. Ó, prefeitura, toca aqui porque para nós não dá mais. Nós tivemos bloqueio de conta, né? O que houve foi isso. Não houve uma intervenção forçada. Pera só, deixa eu só concluir. Aí eu vou te dar a parte. Não houve uma intervenção forçada, né? Na administração passada, durante a administração passada, a diretoria que lá estava não tinha a menor intenção, menor interesse que a prefeitura assumisse o hospital. Porque se eles entregassem, a prefeitura teria assumido com toda certeza. Não tem a menor dúvida disso. Tá? Mas pode chamar de coragem, pode chamar do que for. Isso não é problema. Não tem nenhum problema em você querer enaltecer a figura do prefeito. Faz parte. Que ele tenha um bom resultado lá. É para isso que nós estamos chamando os interventores, para saber. Porque, por exemplo, eu tenho notícia de paciente que está com o braço quebrado desde agosto e toda vez vai lá fazer a cirurgia e fala, e a resposta que ele recebe é o seguinte: nós não estamos fazendo cirurgia porque não tem material. Então isso está acontecendo no hospital, isso é uma realidade, e eu não estou dizendo que é culpa do prefeito, mas isso está acontecendo, tá? Então, para isso nós precisamos estar questionando. Deixa eu dar uma parte do vereador Marcão, porque senão ele vai ficar bravo comigo.
Não, em hipótese alguma. Até me divirto bastante aí, até com provocação, né? Bom, vamos lá. Até esqueci agora. Ah, lembrei. Eu não disse, só ratificando.
Ratificando.
Eu não disse que a prefeitura injetou 2,3 milhões de dinheiro novo, tá? Só isso. Sim. Constou até de uma notícia que foi veiculada. Inclusive, quando foi veiculada na rede social, um documento interno da prefeitura conseguido através de meios não oficiais. Então foi isso que eu quis dizer, tá? Só
para... Não, tudo bem. Não. E é exatamente essa resposta que a prefeitura divulgou nas redes sociais, na imprensa, que me chamou a atenção e me deixou curioso também para saber. Fiz até um requerimento perguntando, né? Porque parece que, pela resposta, a impressão que dava era porque a prefeitura precisará agora... foi algo assim, precisará agora fazer um aporte de 2 milhões no hospital. Falei, pô, realmente, eu tenho certeza absoluta que se a prefeitura tivesse 2 milhões de reais a mais para colocar no ano no hospital, o doutor Armando ia falar, não precisa mais de intervenção. Com toda certeza, certo? Porque ele entregou o hospital justamente porque por falta de recurso. Se tivesse recurso, a Irmandade conseguiria tocar tranquilamente. Então, justamente para esclarecer questões como essa, que para mim não estavam condizentes, porque de um lado eu ouvi o prefeito dizer aqui dessa tribuna que tocaria o hospital com os mesmos recursos já mensais que o hospital tem de governo federal, estadual e municipal, e de repente agora a prefeitura... Agora tá, a verdade é a seguinte, né? Agora tá sendo jogada a responsabilidade no hospital. Tudo é o hospital, né? Tudo é o hospital. Ah, nós estamos com débito com o hospital, né? O hospital. Então, eu quero saber se realmente está sendo gasto mais recursos no hospital. Acho que é uma informação, obviamente, pública, né? Que acho que nós temos o dever até de questionar, né? Se a prefeitura estiver tendo condição de colocar mais recursos lá, ótimo, maravilha, vereador, quer uma parte, por favor.
Consegue a parte, vereador? Muito obrigado. O senhor mesmo aí já... citou um outro ponto que a gente tem que exaltar, né? O bom contato da diretoria com o prefeito também é mérito do prefeito, né? Coisa que também talvez o ex-prefeito não conseguiu ter o bom contato
não,
com a ex-diretoria. Além disso, vereador, só vou concluir.
Pode concluir.
Além disso, não é os 2 milhões que vai resolver, né, o problema do hospital. A gente sabe que tem só de retenção de imposto de renda em torno de 12 milhões. Então, os 2 milhões a diretoria não tocaria. Acho que ali é gestão que tem que ser feita novamente, não dinheiro apenas.
Não, maravilha. Com certeza, agora você falou a verdade. O que falta ali no hospital, nós falamos isso o tempo inteiro. E, aliás, com a diretoria de 2013 a 2016, realmente não há a menor condição de ter bom relacionamento. Não havia a menor condição, porque uma diretoria que não tem condições, que não consegue sequer prestar contas do recurso gasto, se o prefeito tivesse bom relacionamento com uma diretoria dessa, aí que seria estranho. Porque o prefeito tem sim a obrigação de cobrar, porque o prefeito coloca dinheiro lá dentro e a obrigação do prefeito é cobrar. E cobrar, inclusive, a prestação de contas, cobrar que demonstra onde está gastando dinheiro, coisa que a administração passada fez veementemente os últimos 4 anos. E que membros da atual administração, inclusive o senhor prefeito, apoiava aquela administração, aquela diretoria, né? Inclusive saíram de casa em casa pedindo voto juntos. Uma diretoria que não prestava contas de recurso público gasto, né? E que usaram que era a prefeitura que estava causando todo aquele problema no hospital. Isso aconteceu durante campanha, já que vocês estão querendo trazer o assunto, a gente traz sem o menor problema. Então, tudo aquilo que foi feito... Eu não vou ter tempo, vereador, desculpa. Tudo aquilo que foi feito... Eu vou dar para o Marcão em consideração. Pode falar mais rápido, por favor.
Conclua. Por favor.
Tudo aquilo que foi feito de 2013 a 2016 em relação ao hospital, nós temos a maior tranquilidade de dizer que foi feito o que tinha que ser feito. Foi feito tudo de forma correta, transparente, cobrando, exigindo e não acobertando. Porque quem recebe dinheiro público tem que prestar contas. E se agora, de 2013 a 2016, as prestações de contas não estão a contento, é justamente porque havia lá uma diretoria que não era competente e responsável para a função. A nova diretoria que assumiu nesse ano, pelo que tudo indica, fez tudo direito, maravilha, estão de parabéns. Certo? Acabou meu tempo. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabetti pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste? Só para concluir, como não deu tempo de me dar uma parte, e voltando ao assunto, primeiro, como já disse aqui, não é fácil realmente você ter condições de reunir uma diretoria e uma equipe a seu contento. Né? Tem uns que conseguem, tem uns que não. Né? Tem uns que têm a capacidade de desenvolvimento de ideias, tem uns que são mais truculentos e não conseguem. Segundo, vereador, em relação aos problemas que você supostamente disse sobre uma pessoa que está com o braço quebrado, tive esse problema na minha família, que você citou agora mesmo, uma pessoa que está com o braço quebrado, te procurou e tal. Tive problema no ano passado da minha família, a mãe ficou 15 dias com o braço quebrado também. Então, é um problema decorrente, que a gente sabe que o problema, às vezes, é a regulação do cross, você sabe muito bem disso, às vezes não é, se for uma cirurgia de alta ou média complexidade. Né? Além disso, também, a gente pegou uma fila gigantesca de oftalmologia, que foi feito um mutirão, o de Papa Nicolau. Então, realmente, problema na saúde sempre teve.
Uma parte?
Sempre teve.
Uma parte?
Sim.
Não, sem dúvida nenhuma. Ainda mais no hospital. Não é segredo para ninguém que esse hospital não funciona já faz tempo. Isso aí não é segredo para ninguém. E ele continua hoje não funcionando. Isso é fato. Né? Isso é fato. Se o prefeito conseguir, através da intervenção, colocar o hospital de volta para funcionar, méritos para ele, sem dúvida alguma. Certo? O que eu estou colocando é o seguinte, que havia lá uma diretoria que acabou com esse hospital. Isso eu já disse várias vezes. O vereador Bacana também acompanhou isso desde o da administração do Cornélio, e nós sabemos agora. Agora, o que eu coloquei em relação à cirurgia, isso que eu estou dizendo são cirurgias lá que são para ser realizadas aqui mesmo no Hospital São Lucas. Cirurgias ortopédicas de braço quebrado que serão realizadas no São Lucas, e que a pessoa está desde agosto aguardando, e a resposta é não dá para fazer porque não tem material. Então, isso continua acontecendo. Então, não houve melhoria aparente ainda. Não sei na questão de gestão. Isso não dá para a gente saber. E é justamente por isso que eu estou solicitando os interventores aqui.
É justamente por isso que eu disse que o requerimento é oportuno. Até para esclarecer para a população como funciona essa intervenção que o senhor disse que não existiu, mas existe, porque se existe dinheiro do município e a administração ali com a intervenção do município, existe sim a intervenção. Se for em comum acordo com a diretoria ou não, méritos para a diretoria e para o prefeito conseguir chegar num acordo que não tinha chegado anteriormente. Além disso tudo, eu escuto muito falar sobre a intervenção do hospital, muitas pessoas me param na rua, é um motivo de preocupação de todos, mas eu queria deixar aqui registrado em tribuna que eu acredito muito nessa intervenção. Eu, como pessoa, como vereador, acredito muito nessa intervenção, acredito que nós vamos conseguir abrir a porta desse hospital, vamos conseguir fazer uma gestão direcionada nesse hospital, e isso tudo sim vai ser mérito dessa diretoria e dessa administração. Porque, por mais que não tinha contato com a antiga administração, não resolveu, não arrumou a solução. Então, se tiver uma solução daqui para frente, ótimo. Confio muito na a diretoria desse hospital. Só um minuto, acho que tem uma parte na frente aqui, mas eu concedo já. Confio muito na diretoria do hospital, confio muito no plano que está sendo feito, e inclusive, queria deixar aqui a população de uma certa forma tranquila no seguinte sentido: tudo que puder ser feito, será feito. E nós temos plena convicção que isso pode dar certo. Esse plano depende da gente. Da gente, que eu falo, de nós todos. Né? Quem contribui, quem ajuda. É um momento diferenciado, é um momento complicado da saúde, não só em Garça, em todo o estado de São Paulo e todo o Brasil. Então, sim, nós temos que torcer para que dê certo. Torçam para que dê certo, porque torcer para dar errado, a palavra tem poder, o que a gente pensa a gente atrai. Então, junto comigo, pessoal, vamos lá torcer para que isso dê certo. Acredito, sim, que vai ter resultado, que isso vai ser bom para a gente. Concedo a parte, vereador.
Não, primeiramente, eu acho que o prefeito também não tinha outra alternativa. Né? É bom se dizer isso daí, deixar bem claro também. Ou você intervém, ou você fecha as portas para o município. Então, essa era uma opção, pelo menos na ocasião que eu vi, né? Que era uma decisão que teria que ser tomada. Então, isso é um ponto. Outra questão é que, assim, eu vou dar uma crítica construtiva agora também, porque, assim, o pessoal sempre está pedindo para o hospital. O hospital também tem que fazer um pouco mais pela população, que eu acho que estava devendo um pouco, mas, enfim. Como é o começo, eu acho assim, tem que ter algumas prioridades, concordo plenamente com a gestão do hospital, que aí, no caso de uma gestante, vai ganhar um bebê, né? Então, isso é um caso de prioridade. Se nós não temos hospital, aonde que essa pessoa, né, vai se internar para ganhar o bebê? Então, esse é uma questão, estou só indicando uma prioridade, que é um ponto fundamental. Mas eu não vou usar a tribuna também, no requerimento do vereador, mas eu acho que, assim, a intervenção, ela foi uma necessidade, né? Ela não foi assim porque o prefeito quis intervir. E, aliás, como o vereador bem disse, ele tem um prazo, que é 6 meses. Se ele não der conta, ele... Não, eu sei que pode ser prorrogado. Mas eu estou falando que ele tem um prazo de 6 meses. E se ele não der conta nesses 6 meses? O que, que vai acontecer com o hospital? Se fechar, vai ser culpa dele? Não vai. Vai ser culpa das má gestão que passou por lá. Mas eu só vou ficar feliz de uma coisa. Que essa intervenção, se houve irregularidade, que puna essas pessoas que cometeram esse crime com a nossa sociedade. Muito obrigado.
Eu vou considerar a parte do vereador Wagner.
Eu acho que você pode confirmar para mim. Parece que a partir do dia 21 terá médico de tempo integral no hospital.
Vereador, eu também tenho essa informação. A partir do dia 21 de dezembro, né, um médico presente, né, também tive essa informação. Não falei com o secretário, não falei com o superintendente, não falei com o prefeito a respeito, apenas também escutei. Se for, já será uma grande evolução. Além disso, como diz, tem alguns informantes, né, vereador? A gente tem alguns informantes. Além de tudo isso, queria aproveitar aqui o requerimento que trata do assunto, mais uma vez, e parabenizar a força aí dessa diretoria. Eu sei o que o Armando e sua equipe estão passando lá. Não é fácil você responder pelos outros, você assumir bronca dos outros e você escutar todo dia pessoas desclassificadas no Facebook criticando sem ter o que falar. O famoso crítico sem critério. Nós temos muito aqui no nosso município críticos sem critérios. Porque quando a crítica é feita com critério, a gente tem que responder, a gente tem que dar atenção. Agora, quando a crítica é feita sem critério, de uma forma de cobrança, do jeito que é feito, isso aí, para mim, não merece nem resposta.
Uma parte, vereador.
Concedo.
Só para dizer que eu concordo com o vereador, e isso sempre aconteceu, não é exclusividade dessa administração.
Infelizmente, isso sempre aconteceu. Né? A crítica sempre existiu, mas vai sempre existir também aqui um desabafo meu relacionado a isso. O Facebook, ele teve duas funções. Uma, dar voz às pessoas que necessitavam, e outra, dar voz às pessoas que não mereciam voz. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, boa noite, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha. Bem, o assunto foi tratado hoje em dois requerimentos, na verdade, um de minha autoria, solicitando quando será enviado aqui à Câmara esse relatório final, né, que hoje aqui muito bem foi mencionado, que o hospital não prestou contas, nós cobramos, né, durante a outra gestão, inclusive por diversas vezes, como você também lembrou, Paulo André, o vereador Antônio Franco, ele se posicionou, trouxe aqui vários requerimentos, ia até o hospital, mas infelizmente nada foi resolvido. A Câmara, inclusive, nós comentamos naquela época que a Câmara era desrespeitada, porque ia dinheiro público para lá e nenhuma satisfação era enviada.
Se permite, uma parte rapidinho.
Claro, bacana.
Eu só queria lembrar, Vossa Excelência, que isso daí não foi a atuação minha na gestão passada. Foi desde a primeira
gestão.
Começou
desde o Cornélio, sim. Mas a anterior também.
Você lembra muito bem que até uma prestação de conta eu pedi naquela questão, acho que Vossa Excelência está lembrada, vieram toda a diretoria aqui e tentou me ironizar aqui e depois eu dei uma resposta à altura para ele.
Eu me recordo muito.
Lembro muito bem isso.
Uma parte, vereadora.
Sim.
Desculpa. Apenas uma observação em relação à questão desse diagnóstico, que estão chamando de auditoria, que não é bem uma auditoria, mas é um diagnóstico. Infelizmente, ele trata apenas de 2013 a 2016, quando na realidade essa dívida enorme do hospital, ela começou em 2009, porque em dezembro de 2008, o hospital tinha uma dívida praticamente R$ 700 mil em 2008.
E depois foi galopante.
E quando a administração passada entrou em 2013, a dívida já era milionária, já passava de 10, 12 milhões de reais. Então, infelizmente, 2009, 2012 foi deixado de lado, infelizmente.
Um outro ponto também que eu espero que o requerimento seja aprovado por unanimidade de votos, que eles compareçam, né, na próxima sessão. Afinal de contas, nós temos muitas dúvidas, muitas perguntas. E bacana, você muito bem lembrou e disse aqui hoje que esse pessoal, caso as irregularidades sejam apontadas e por quem, que esse pessoal seja punido. Porque, gente, pessoas morreram devido a isso. Para quem se beneficiou, eu acho que isso é uma vergonha, uma falta de caráter total. Então, nós estamos nessa expectativa para ver se algo concreto acontece. E outro ponto também que eu gostaria de trazer aqui, Paulo André, você chama a Renata Branco e também o Paulo Henrique. E nós tínhamos a informação, depois acabou sendo oficial, da saída da Lúcia. Então eu quero aqui agradecer a Lúcia, não sei o motivo da saída, mas tanto ela como o doutor Armando, desde o início, eles abriram as portas ali da Santa Casa, abriram todas as contas para qualquer informação que nós tivéssemos, né, em relação ao hospital, que poderíamos procurá-lo. E isso aconteceu. Em uma oportunidade, eu estive lá com o vereador Fábio Policinani, conversando com a Lúcia, ela nos mostrou, né, tudo que nós pedimos. Então, eu quero, assim, aqui, parabenizá-la. Não sei se ela foi demitida ou pediu a conta, mas pelo período que lá ficou. E, de repente, também teria sido interessante ela ter sido convocada anteriormente, pois eu sei que ela tem um conhecimento muito grande na área. Então, aguardamos aí a aprovação unânime para, na próxima sessão, a gente ter esclarecimentos importantes. Muito obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não há mais vereadores inscritos. Desculpa, em votação.
Desculpa, vereador Marcão vai usar a palavra? Não. Ah, não, então não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos. Em votação global, o requerimento. Os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos. Passo a voz aos vereadores por prazo de 5 minutos. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Bacana.
Bacana.
Pedro.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Com a palavra os senhores vereadores.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, senhores da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, eu vou tocar num assunto que vai entrar em pauta aqui na Câmara, que é com relação ao Distrito Industrial. Tá? Eu conversei com o secretário, parece que vai revogar a lei toda, né? E tem alguns pontos que eu gostaria até de já falar antes, porque para você revogar uma lei completa, né, eu acho que você não deve estar de acordo, né, com toda a lei, né, porque tem os artigos, tem os incisos, tem as emendas, então é uma questão. Mas acho que é mais para remodelar e votar um projeto inteiro, né? Deve ser
por isso. É uma parte?
É, pois não.
É, mais ou menos, é isso mesmo, acho, porque tem vários artigos que ele manteve.
É, mas eu quero colocar em pauta aqui para os senhores vereadores, né, gostaria que vocês ficassem atentos nessa questão. Eu vou até antecipar e depois eu vou falar qual é o problema porque eu estou fazendo essa emenda dentro do projeto. Tá? Mas assim vocês analisam e vê essa questão. Tem pessoas ali no distrito que tem mais de 3 terrenos. Tá? Tem dono de empresa ali que tem 4 terrenos e não usa os terrenos. E tem gente que não tem nenhum e quer um. E tem gente que tem 3 terrenos e quer mais terreno. Depois eu vou explicar certinho para os senhores, a hora que vim o projeto aqui. Espero que venha o projeto aqui. E esse proprietário do terreno, ele acha que ninguém sabe. Coloca no nome do filho, coloca no nome de outro, entendeu? É uma questão que eu estou abordando aqui, mas é uma questão pessoal. Tá? É uma questão pessoal. Eu estou tendo, a gente sabe das demandas que o município tem. E eu acho que isso é importante, a gente tá antecipando isso daí. E eu estou fazendo uma emenda desse projeto para quem tem terreno no distrito, que tem mais de um terreno, para que não ganhe mais, enquanto não atender quem não tem nenhum. Né? Então, por que que uma pessoa tem já 3 terrenos e quer mais um? Né? Aí eles fazem o negócio deles lá, entre aspas, para comprar a benfeitoria. E quem aprova aqui a transferência é a Câmara dos Vereadores. Que isso daí, para mim, é uma especulação imobiliária. Tá? Embora tenha acordos feitos lá, mas a Câmara que aprova aqui. Então, assim, eu estou salientando aos companheiros para a gente estar atento a essas questões. Tá?
É uma questão também que o vereador Paulo André, que está aqui há muito tempo, a vereadora Patrícia, sabe que eu também levantei essas questões quando eu fazia parte da comissão do distrito. E eu tive muito problema ali no distrito, tá? Então, acho que assim, se for fazer um pente fino, tem que fazer um pente fino geral, né? Quem produz ali, quem não produz, quem está como depósito, quem está como locação, quem... tem que ver tudo. Tem a contrapartida que eu pedi para fazer isso na questão do arrendamento, que o município tem que ganhar alguma coisa, né? E parece que vai ter uma contrapartida agora dessas pessoas que faz um arrendamento, que é uma locação. Um arrendamento, na verdade, é uma locação meio que arrendamento e entra nesse artigo dessa lei.
Vereador, tá. Permite uma parte? Pois não. Na verdade, é uma pergunta que eu gostaria de saber a opinião do vereador.
Tá.
Porque a parte da lei, da proposta que eles devem encaminhar para cá, que me deixou um pouco pé atrás, é que áreas que estão hoje ociosas, mas que o proprietário recebeu já há um determinado tempo, ou 10 anos, ou 8, ou 15, de acordo com a proposta, essa área passará integralmente para ele, sem poder ser revertida mais para o município.
Se ele nunca usou essa área, eu discordo totalmente. Tá? Eu discordo totalmente, porque a área do distrito é um bem público e quem ganha tem que fazer o quê? Fomentar e gerar emprego. Gerando emprego, é lógico que você vai contribuir com o desenvolvimento do município, mas o município também está contribuindo com a pessoa. Né? E as pessoas, às vezes a gente discute esse assunto de geração de emprego, de disso ou aquilo. O pessoal fala assim, os vereadores são contra... Aqui na Câmara nunca foi rejeitado um projeto de lei de transferência de área, pelo menos desde quando eu estou aqui, e de doação de área. Nunca foi rejeitado. Nunca. Então, quer dizer, o Poder Legislativo sempre trabalhou favorável ao desenvolvimento do município. O que a gente não pode, né, concordar é que haja essa especulação imobiliária. Entendeu? Então, eu só estou aguardando ver o posicionamento do que vai ser. Porque tem uma empresa que está batalhando uma área ali no distrito há muito tempo, tem o dinheiro para investir, assim que ganhar a área vai construir, tem gente que tem 3 terrenos e está querendo área ainda. Então, quer dizer, esse cara...
Consulta o senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da
convido
palavra.
Convido o vereador Ginaldo.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Só gostaria de colocar o seguinte. Tendo em vista que foi reprovada a concessão do novo terreno da Câmara, e isso inviabilizou, todos os nossos projetos aqui, né, de reforma e tudo mais. E não tendo mais tempo hábil para estar trabalhando essa verba, essa semana... A rúbrica 4.4.90.51, obras e instalações no valor de R$290 mil, a gente vai estar devolvendo. O Poder Executivo, conversei com o procurador e também com o contador da casa. Essa semana a gente devolve esse valor de 290. Não, o Executivo ou o Presidente não pode indicar ao prefeito que passa para o hospital, passa para o servidor público. O prefeito sabe qual que é a necessidade dele. Que volte em boa hora. O restante, temos ainda 13º, férias de funcionário, o custeio da nossa Câmara. Tem ainda 2 pagamentos a ser feitos. E após todas as contas pagas, devolveremos. Eu estou justificando porque eu estou adiantando, né? Mas não posso justificar o que está ficando, porque a data de devolução mesmo, máximo, é até dia 28. Mas espero que seja utilizado numa boa obra, que o prefeito realmente indique use esses R$290 mil da maneira que mais necessita e que mais ajude a população. Que for para passar para o servidor público como abono, que passe, que for para passar para pagar o 13º dos funcionários do hospital, que também pague, mas que seja utilizado essa verba aí com responsabilidade. E os demais, e o restante, a gente devolve no final do ano. Observação. A devolução é por conta da inviabilização dos nossos projetos da Câmara. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Concluso o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o prazo de mais 5 minutos de fala. Consulto o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Bacana. Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não vendo mais vereadores inscritos, passaremos a fala ao vereador Bacana.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu só volto na tribuna para concluir. Então, assim, na verdade, eu estou fazendo alguns levantamentos sobre essa questão. Eu só estou abordando um assunto que vai ter uma emenda minha dentro desse projeto que... pessoas que já têm terreno no município, aliás, né, nós já não temos mais nem espaço lá no distrito velho, né, porque o distrito novo ainda tem que viabilizar ainda. Mas nesse distrito aí que tem gente lá, ocioso lá dentro, tem várias pessoas lá que já têm vários terrenos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, terrenos que não são utilizados, tá? Pessoas são proprietárias, mas não são utilizadas por elas. Então, essa é uma questão que tem que discutir. Eu falei com o prefeito em uma ocasião, ele concorda com o meu posicionamento, né? Porém falou comigo, não, está correto, eu acho que essa é uma preocupação dele também. Agora, vou ser bem claro, tem gente, cara, que está lutando aí para ter um terreno para já investir e gerar emprego. Agora, tem gente que tem já 3 lotes lá e não usa. Tá, é justo isso? Eu pergunto para os senhores vereadores. É justo isso? E quem não tem nenhum? E a pessoa ainda está querendo mais um ainda. Tá? Mais um. Vocês acreditam? É uma realidade. Né? Pelo menos é o que eu estou ouvindo. Não sei se vai concluir isso daí, né? Espero que não, né? Espero que não. Conversei com o secretário, espero que ele... realmente, né, use esse critério, né, que eu acho que vai ser usado, mas não é justo, né gente? Vamos ser bem sinceros. Bom, se de qualquer maneira, realmente, acontecer esse fato e vier para a Câmara, vai ser discutido aqui na Câmara, lógico, né, mas espero que não venha, porque eu vou encaminhar para o Ministério Público, vou fazer esse levantamento, porque não acho justo. Tá? Posso citar alguma empresa aqui em Garça, que você pegar a fila de pessoas que já pediram terreno aqui e que pode empresa se tornar realidade aqui no município, tem alguma sim, tá? E a pessoa fica aí lutando, brigando, indo, batendo de porta em porta e até hoje, né, não conseguiu. Então, eu acredito muito que o prefeito vai atender essa questão e vai resolver esse problema, principalmente dessa empresa, que espero que consiga esse lote para que possa investir e já gerar emprego, porque eles têm o recurso e só precisa da área para poder gerar 50 empregos aqui no município. Então, acho que isso é fundamental. Nós temos que analisar bem os fatos. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Boa noite a todos. Muito obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos, encerrado os nossos debates de hoje. Boa noite e encerro essa sessão.